Boa tarde, sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 24 de março de 2022. Tem início agora a 15ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos ao vivo pela TV Candideias no canal 13 e também em nossos canais oficiais da TV Câmara e da Câmara Municipal de Divinópolis. Assista pelo YouTube e também pelo Facebook nossa transmissão da reunião ordinária. Lembrando que toda terça e quinta temos a reprise das nossas reuniões ao vivo também pela TV Candideias. A reunião será reprisada toda terça e quinta a partir da meia-noite. Lembramos que a partir da próxima segunda-feira, dia 28 de março, daremos início à nossa semana jurídica aqui na Câmara Municipal de Divinópolis, por meio da Escola do Legislativo. Teremos uma semana inteira de atendimentos gratuitos sobre o direito do consumidor e direito da mulher. Esses serão atendimentos gratuitos, serão realizados na Escola do Legislativo, que fica no anexo do Costa Rangel. Todas as pessoas que precisarem de atendimentos nessas áreas podem se dirigir sem inscrições para a Escola do Legislativo de 9 da manhã às 4 da tarde. Os atendimentos serão realizados lá na escola e na próxima segunda-feira daremos início aqui no plenário às 9 horas da manhã a essa abertura. Todos estão convidados a participar. Na ordem do dia, 8 projetos de lei estão em pauta. 5 projetos são de autoria do Legislativo e 3 projetos do Executivo Municipal. No uso da tribuna livre, Alessandro Pacheco irá falar sobre a Unidade Básica de Saúde do bairro Copacabana. Assista a nossa reunião ordinária, assista os pronunciamentos dos vereadores, também o cidadão que fará uso da tribuna livre aqui na TV Câmara. E para a abertura oficial dessa reunião, eu passo a palavra para o presidente da Casa, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 24 de março de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 15ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Hilton de Aguiar que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
E se o meu povo se chama pelo meu nome, e se humilhar e orar em busca da minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.
Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, com dignidade e em direitos dotados de razão. De consciência, devem agir um para com os outros, com espírito de fraternidade.
Obrigado, vereador Wesley Jarba e também Hilton de Aguiar, pelas leituras dessa tarde. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Vereadores contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para o uso da tribuna nesta data de hoje, o senhor Alexandre Pacheco, tema Unidade Básica de Saúde do Copacabana. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei nº 151/2022 denomina Decílio Adeodato da Silva, OSF do bairro Porto Velho, situado na rua Tomás Gonzaga, número 2, bairro Porto Velho. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de Lei nº 152/2022 denomina Dr. Ailton Antônio Dias, a rua 6, situada no bairro Marajó. Autoria, vereador Edson Souza. Terceiro, projeto de lei número CM 53/2022, denomina José Antônio Baião, a rua 9, situada no bairro Marajó. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei número 158/2022. Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo Municipal vincular no Diário Oficial do Município, no site oficial da Prefeitura e suas redes sociais, fotografia dos animais disponíveis para adoção no Centro de Referência de Vigilância em Saúde Ambiental, Crevisa. Autoria, vereadora Lohana França. Quinto, projeto de lei número 159/2022. Denomina Maestro José Geraldo Rocha, a Rua 8, situada no bairro Marajó. Autoria, vereador Edson Souza. Projeto de lei número CM 61/2022. Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de caixa de elogios, sugestões, críticas e reclamações em todos os prédios públicos municipais que realizam atendimento ao público no município de Divinópolis. Autoria, vereador Diego Espino. Do Executivo, projeto de lei número EM 19/2022, autoriza o complemento tarifário do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiro no âmbito deste município, com a finalidade de garantir a modicidade tarifária mediante o custeio de gratuidades. Autoria, Executivo Municipal. Segundo, projeto de lei número EM 20/2022, altera a lei número 8.968, de 7 de fevereiro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar imóveis que especifica. Autoria, Executivo Municipal. Ofício Segov número 422/2022. Assunto, responde indicações. Indicações de número 172/2022, vereador Hilton de Aguiar. 230 e 233/2022, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 423/2022. Assunto, responde requerimento. Requerimento de número 77/2022, vereador Josafá Anderson. Ofício Segov número 424/2022. Assunto, responde indicação. Indicação de número 401/2022, vereador Rodrigo Caboja. Ofício Segov número 425/2022. Assunto, responde indicação. Indicação de número 332/2022, vereador Zé Brás. Ofício Segov número 427/2022. Assunto, responde indicação. Indicação de número 407/2022, vereador Hilton de Aguiar. Ofício Segov número 428/2022. Assunto, responde indicações. Indicação de número 390, 403 e 402, 2022, vereador Neiburger. Ofício Segov número 429/2022. Assunto, responde indicação. Indicações de número 346, 347, 348/2022, vereador Edson Souza. Ofício Segov número 430/2022. Assunto, responde indicação. Indicações de número 283/284/2022, vereador Israel da Farmácia. Ofício Segov número 431/2022. Assunto, responde requerimentos. Requerimentos 22, 24, 102/2022, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 434/2022. Assunto, responde indicações. Indicações de número 244, 246, 251/2022, vereador Flávio Marra. Sem mais, senhor presidente.
Nobre secretário, favor, fazer a gentileza de ler as proposições, indicações, requerimentos e moções de apoio, pesar e também de repúdio.
Indicação número 449/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de estacionamento de motos em frente ao McDonald's, na Avenida 7 de Setembro, 650, Centro. Vereador Diego Espino. Moção congratória número 15/2022. Moção concedida ao Colégio Magnificat. Vereador Eduardo Azevedo. Indicação número 432/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita uma operação tapa-buracos e recuperação asfáltica na Avenida Governador Magalhães Pinto, próximo ao número 90, no bairro Niterói. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 463-2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja realizada a recomposição poliédrica na Alameda Rio do Sono, nas proximidades do número 361, bairro Planalto. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 315-2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade que, através do departamento próprio, providencie a capina e limpeza da rua Amapá, nas proximidades do número 1321, bairro Santa Rosa. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM-326-2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao departamento próprio, providencie o patrulhamento, limpeza e adição de cascalho na rua Levindo Eustáquio Paim, bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Flávio Marra. Indicação número 330-2022, solicitando do Executivo Municipal, através de órgão competente, a instalação da fiação da rede de energia elétrica em 7 postes da rede pública de energia elétrica da rua Pedro Francisco, entre rua Antonieta Fonseca e rua Antônio Florente, bairro Santos Dumont. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM-408-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja realizado o recapeamento asfáltico da rua Peri, no bairro Candidez. Vereador Josafá Anderson. Requerimento número 141-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretaria responsável, adequar a lei número 3.606 de 94, que denomina o Parque Ecológico Prefeito Dr. Sebastião Gomes Guimarães, Parque da Ilha, os padrões estabelecidos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação de Natureza. Vereadora Lohana França. Requerimento número 142-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela secretária de governo, juntamente com o secretário de Administração e Fazenda, os seguintes esclarecimentos sobre a composição financeira dos municípios onde estão construídas usinas hidrelétricas preconizadas pela lei número 3.661 de 2018. Vereadora Lohana França. Requerimento número 143-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de Trânsito, esclarecimento sobre a regularização do transporte remunerado privado individual de passageiros. Vereadora Lohana França. Indicação número 437-2022. Que seja encaminhado ao senhor prefeito Gleice Gontijo Azevedo para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de resguardar o direito do profissional contratado pela Prefeitura Municipal de Divinópolis, o direito à licença de acompanhamento por motivo de doença em pessoa da família, licença gala, matrimônio e folga aniversário. Vereadora Lohana França. Indicação número 438-2022. Que seja encaminhado ao senhor prefeito Gleice Gontijo Azevedo para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade que o engenheiro nomeado para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação seja realocado para a Secretaria e também fique responsável exclusivamente pelas demandas da pasta. Vereadora Lohana França. Indicação número 439-2022. Que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleice Gontijo Azevedo para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de instituir no município a Política Nacional de Dados e Informações relacionada à violência contra as mulheres, com a finalidade de reunir, organizar, sistematizar e disponibilizar dados e informações atinentes a todos os tipos de violência contra as mulheres, mediante instrumento de cooperação federativa, conforme dispuser o regulamento da lei. Vereadora Lohana França. Indicação número 443-2022. Que seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Gleice Gontijo Azevedo, junto ao órgão competente do Executivo, realizar realizar a capina e limpeza da rua Altino de Oliveira Campos, no trecho entre rua Augusto de Oliveira Torres e Santa Clara, no bairro Padre Eustáquio. Vereador Ney Burger. Indicação número 397-2022. Que seja seu ofício encaminhado ao Poder Executivo, Prefeito Gleide Gontijo Azevedo, solicitando junto ao órgão competente que seja feita a troca da iluminação pública no bairro São Caetano pela iluminação de LED. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 419-2022. Que seja esse ofício encaminhado ao Poder Executivo, Prefeito Gleice Gontijo Azevedo, solicitando que seja feita a limpeza e a poda de árvore no canteiro da Avenida Antônio Olímpio de Moraes, entre a rua São Sebastião e a Avenida JK. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 420-2022. Que seja esse ofício encaminhado ao Poder Executivo Municipal, Prefeito Gleice Gontijo Azevedo, solicitando que seja feita a poda de árvore na Rua do Cervo, número 212-220. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 450-2022. Que seja encaminhado este ofício ao seu prefeito Gleice Gontijo Azevedo, solicitando um estudo de viabilidade para implantação de redutores de velocidade, quebra-molas, na extensão da rua Flamboyant, no bairro Primavera. Vereador Roger Viegas. Indicação número 451-2022. Que seja encaminhado este ao seu prefeito Gleice Gontijo Azevedo, solicitando a instalação de lixeiras na rua Malacacheta, esquina com a rua Ouro Fino, no bairro Niterói. Vereador Roger Viegas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zé Braça, leitor nessa tarde. Passando a palavra para a tribuna livre, eu queria convidar o senhor Alessandro Pacheco, que irá falar sobre a Unidade Básica de Saúde do Copacabana. Convido o senhor Alessandro para se dirigir à tribuna livre. Informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do Regimento Interno dessa Casa, não poderá abordar temas ou assuntos diferentes que constam na inscrição da tribuna livre. Terá direito de 10 minutos para se expressar. Lembrando que ao sinal sonoro, faltará 30 segundos e o senhor faça suas considerações finais. Com a palavra, o senhor Alessandro Pacheco.
Boa tarde. Gostaria de agradecer ao presidente da casa, o Eduardo Printe Júnior, aos nobres vereadores aqui presentes, né, vereadores e vereadoras, a cada um de vocês que saiu das suas casas, né, sua zona de conforto, estão aqui hoje no plenário para poder nos apoiar, né, nesse pedido que viemos apresentar a essa casa, Casa do Povo. E gostaria também de agradecer àqueles que estão em suas casas, nos assistindo pela TV Câmara, pelo YouTube e pelos canais competentes. E peço a vocês de casa que me dão licença para entrar nas suas casas para poder apresentar para vocês a nossa fala de hoje. Para mim está sendo um prazer muito grande estar aqui, trazendo essa questão Copacabana que estamos tentando organizar, né, trazer maior dignidade para aquele povo. O que falar do Copacabana? Eu tenho o prazer de estar aqui hoje, a pedido do pastor Januário, né, que me pediu apoio e ajuda. Até peço desculpa, deixa eu me apresentar melhor. Meu nome é Pacheco, para quem não me conhece, Alessandro Pacheco, sou conhecido como Pacheco. Hoje eu sou líder e presidente do bairro Porto Velho, gestão 2022-2024, tá? E fundador e presidente do Instituto, né? Instituto Núcleo de Apoio Institucional ao Atendimento Social, instituto que foi apresentado a essa casa há um mês atrás pela secretária Ana Paula. Então, dando sequência na fala, a pedido do pastor Januário, ele pediu para um apoio em relação à UBS Copacabana. Entrei em contato com o presidente da Casa de Conselho, o Arlon, pedindo ele uma orientação de como está o andamento da UBS Copacabana. E, segundo o presidente da Casa do Conselho, o Arno, me foi relatado que em 2019 foi deliberada uma conferência municipal e também realizada uma pré-conferência no Salão Paroquial do bairro São José. Tá. Fico feliz, né, com o trabalho do pessoal, né, do presidente do Conselho de Saúde em relação a essa UBS. Mas o que seria hoje a nossa pauta aqui, a nossa fala? Eu venho a essa casa pedir aos nobres vereadores e vereadoras aqui presentes o apoio para a gente tentar transferir a UBS Copacabana para a UBS para Morumbi. Mas por quê? Copacabana é um bairro hoje um pouco mais afastado. Nós temos um conjunto de bairros lá, para quem conhece aquela região, Santo André, Morumbi, João Paulo, Granja e Copacabana. Ou seja, o Copacabana está um pouco mais afastado. Há algum tempo atrás, pastor Januário, foi criado uma igreja lá, já tem mais ou menos 6, 7 anos, né, pastor, a igreja, e conseguiu, através dessa casa, dois lotes para construir uma igreja maior. Hoje é uma igreja que ela abrange aquela região toda, os membros daquela igreja são de todas as regiões, Santo André, Copacabana, Morumbi, João Paulo e da Granja. Ou seja, a igreja hoje que temos lá 120 membros dentro daquela igreja. Então, o que eu gostaria dos nobres vereadores e vereadoras? Aquele que tiver disponibilidade de conhecer melhor a região, creio que alguns aqui já conhecem aquela região de lá, da gente ter a possibilidade dessa transferência da UBS. Copacabana se encontra aqui, Morumbi está no centro. Então, lá do lado da igreja do pastor Januário, a 31ª Igreja do Evangelho Quadrangular, tem três lotes. Os três lotes são da prefeitura, são terreno da prefeitura. Cada lote tem mais ou menos 500 metros quadrados. Então, a gente já entramos em contato com o Conselho de Saúde, eu tive a liberdade de pegar buscar o presidente da saúde, o Alan, levar ele até no local, mostrar ele aquela área, né, e fomos a pé do Morumbi até no Copacabana para ver o distanciamento. E nós tivemos apoio do Conselho da Saúde, do Arlon. São três lotes bem localizados e que iria atender as comunidades ao derredor. Eu tenho aqui um croqui de lá, aonde, se tiver jeito aqui de puxar a imagem, por favor, aqui se encontra a igreja e aqui esses três lotes. Esta rua aqui é a rua que ela está à frente já calçada, tá? Calçada pelo pastor Januário, o pastor pediu calçamento, ele colocou ali. A igreja hoje disponibiliza de um ônibus aonde pega os moradores de todas as regiões ali para levar para dentro da igreja. Então, o que nós gostaríamos? Né? Já fiz o pedido a alguns vereadores, amigos aqui presentes, para nos dar esse apoio, né? E vim trazer essa causa para toda a casa, né? Para todos vocês aqui, para vocês nos dar um apoio a essa mudança da UBS Copacabana para o Morumbi. Ou seja, ela ia atender a região Copacabana. Né? Nós já colhemos, nós temos aqui um caderno com assinaturas, temos quase 100 assinaturas de moradores Santo André, Morumbi, João Paulo e Copacabana, nos dando apoio nessa mudança da UBS do Copacabana para o Morumbi. Já teve pessoas, gente, que me perguntou assim, uai Pacheco, mas por quê você presidente do bairro Porto Velho hoje, abraçando a região Copacabana. O Instituto hoje é uma instituição onde a gente faz trabalho social, onde a gente busca dignidade para as pessoas. Não estou aqui falando de gestões passadas, mas Copacabana foi um bairro e aquela região esquecida por gestões anteriores. Abriram o terreno, o loteamento, e lá colocaram as pessoas. São pessoas que merecem dignidade. Eu acho que o mínimo que um bairro deveria ter é água, esgoto, luz. É o mínimo. É o mínimo. Seria o mínimo. Então eu venho a essa casa, Casa do Povo, onde eu estou aqui, perante aos nobres vereadores e vereadoras, pedindo que vocês olhem com carinho para aquela região. Peço a cada um de vocês presente aqui. Mas que essa fala minha aqui, ela não seja enterrada, não. Que isso possa tocar no coração de cada um de vocês, sabe, gente? E olhar um pouco mais para aquela região. Porque a gente não tem que olhar só para a região central e abraçar só essas pessoas, não. Porque lá fora também são gente e que merece dignidade. São pessoas que nem nós. São pessoas que nem nós. Há pouco tempo atrás eu estive naquela região, esgoto a céu aberto. Esgoto a céu aberto. Então, para quem não teve a oportunidade de conhecer isso, é muito triste. É muito triste. Então, deixo aqui o meu apelo a essa casa e que vocês, assim que tiver uma oportunidade, vão lá conhecer a região. Vão fazer uma visita e conhecer os moradores aqui, daquela área lá. Porque eu me desloquei do Porto Velho e tive o prazer e a oportunidade de estar lá com aquele povo, ajudando e apoiando aquela região lá. Essa é a minha fala de hoje. Agradeço a oportunidade de estar aqui nessa casa. Agradeço aos vereadores, vereadoras, ao presidente da casa, viu? E a cada um que saiu de suas casas, que estão aqui nos dando esse apoio. Agradeço vocês, de coração.
Alessandro, em nome de todos os vereadores, em especial o vereador Edson Souza, quero te cumprimentar e te abraçar. Que Deus conforte seu coração, que você perdeu a sua mãe hoje também, né? Que Deus te abençoe. E ao final da reunião nós iremos homenageá-la com um minuto de silêncio. Que Deus possa confortar você nesse momento de dor. E que mesmo com essa dificuldade você ainda teve de vir aqui com um compromisso com esse povo lá do bairro Copacabana. E com certeza a Câmara Municipal irá repassar o pedido que aqui foi feito nessa tribuna. Peço, se puder, deixe uma cópia do abaixo-assinado que você tem e do mapa. Vamos passar para a Comissão de Participação Popular para que eles possam dar andamento no pedido que você aqui nos fez. Sejam todos bem-vindos e obrigado pela presença de todos vocês do bairro Copacabana. Passa a palavra livre para relatórios de comissão. Não havendo relatório de comissão, passa a palavra livre para os senhores vereadores e a primeira vereadora inscrita, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal que está aqui. O Alexandre está aí? Ele está ali? Alexandre, você pode continuar fazendo o que você está fazendo aí, que você vai prestar atenção no que eu estou falando aí mesmo. Quando você fala de viver sem dignidade... Quando eu mudei para o Quintino, eu vivi 17 anos sem dignidade. Eu vivi sem água, sem luz, com esgoto na rua. E alguns de vocês que estão aí me conhecem. Eu sei que me conhecem. Quando ele fala do Copacabana, eu sou bem assim, ríspida, quando eu falo do Copacabana em si. Eles fizeram o Copacabana no lugar impróprio, colocou um monte de gente lá dentro, mesma coisa que jogasse num calabouço, passasse a chave e jogasse a chave fora. Quando eu mudei para o Quintino em 1987, o Santo André, gente, já existia. Ele já existia. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é com conhecimento de causa, viu? Porque hoje eu sei o que acontecia lá. O que mudou no Santo André? A quantidade de casos. Só. Porque os melhoramentos? Nenhum. E tudo que ele falou é verdade. Existem algumas partes da cidade que realmente, durante muito tempo, entraram para o esquecimento. Aquela região do Copacabana, até chegar no 49, a gente vira para o lado de cá, no Costa Azul, Terra Azul, existe isso mesmo. E há muito tempo que isso acontece. Se eu falar para vocês que vai mudar amanhã, vai não. Mas a gente vai trabalhar para que mude. Ele falou de uma região que eu estive na época da campanha, lá no João Paulo, naquela região. E eu, toda vez que eu encontro com o Gleice, eu falo com ele aqui, ó. Nós temos um compromisso com aquela região. Porque a gente esteve lá. Num domingo de manhã, tinha quase 40 pessoas esperando a gente lá. E foi exatamente naquele dia que eu vou falar para vocês. Não é mentira que tem um monte de gente que sabe disso. Ali naquele domingo, eu senti lá no fundo do meu coração que eu ia ser eleita. Foi lá. Então nós temos um compromisso com vocês. Mas o que que pega? Eu falei assim mesmo, viu, gente? O que que pega? Vocês sabem que por trás do bairro de vocês veio uma rede de esgoto lá do Copacabana, né? Que ela veio, atravessou a rodovia por baixo, ela pegou o Santo André, depois eu encontrei ela lá no Padre Herculano, eu fui acompanhando ela pelo meio do mato, ela já chegou lá no Jardinópolis. Porque era para vocês ganharem o calçamento. Mas vocês não têm a rede de esgoto. Mas se Deus quiser, vai chegar. Se eu falar que é amanhã, eu estarei mentindo. E como eu não menti aquele domingo que eu fui lá, eu não vou falar o que eu não vou fazer aqui, que não vai acontecer amanhã. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Eu, quando eu fiquei sabendo hoje que vocês vinham, eu cheguei um pouco atrasado e correndo, mas eu fiquei feliz de rever vocês. E para quem me conhece e teve lá naquele dia da reunião, o que a gente conversou lá, a gente vai cumprir até o final do mandato. Tá? E eu continuo sempre à disposição de vocês. Gente, hoje pela manhã eu e alguns vereadores tivemos uma agenda um pouco diferente, um pouco corrida. E eu me comporto da mesma forma sempre que eu encontro com a mesma pessoa. Finalzinho do ano passado, eu estive em Itaúna, lá no Morro do Ferro, a convite do deputado Gustavo Mitre, eu me encontrei com o governador. Eu tive a oportunidade de chegar perto dele. Aí, assim que eu pude chegar perto dele, eu dei o boa tarde, né, porque já era tarde, e falei com ele, pois é, governador, o senhor ganhou em Divinópolis, mas o senhor não voltou e o hospital não acabou. E hoje, gente, não foi diferente. A mesma coisa que eu falei com ele lá em Itaúna, no ano passado, eu tornei a falar com ele hoje de novo. Essa casa aqui fez o que o governo queria, que era passar o terreno para o Estado. Lembrando que o hospital, que nós somos macro, em volta da gente tem 53 cidades que vão usar esse hospital. Então hoje eu tornei a falar com ele de novo. Aí eu falei com ele do hospital e falei com ele da MG-050. Porque tem uma parte da MG-050 que cabe ao Estado fazer a duplicação. Então hoje, a minha parte enquanto cidadã e enquanto representante da cidade de Divinópolis, junto ao governador, eu fiz, que foi cobrar dele. Porque às vezes eles colocam a faca no pescoço da gente aqui, gente. A gente tem que fazer, mas eles têm que fazer a parte deles também. Não adianta só cada um fazer a parte dele, não. É os dois. A gente faz aqui e eles fazem lá. Gente, eu vou tirar a máscara porque eu estou cansado, eu corri demais hoje. Voltando a dizer que as 300 mamografias, gente, elas são reais. Eu não estou entendendo por que, que as unidades de saúde não estão marcando as mamografias das mulheres. Vou começar a fiscalização de novo nas unidades à noite. Hoje, durante a manhã, eu recebi 17 mensagens em relação às mamografias. Elas estão liberadas. É para marcar para o povo. São 300. O que está acontecendo? Será que... pode até ser que eu fale uma bobagem aqui? Pode até ser que eu fale uma bobagem aqui, Zé, você que é da área da saúde? Fica parecendo que tem gente dentro da unidade de saúde que quer boicotar as coisas, Zé. Porque as mamografias estão liberadas. O pessoal vai poder marcar? Não, não tem nada aqui não. Como que não tem? Está no site da prefeitura, Zé? Então, gente, continuem indo às unidades de saúde e peçam para marcar as mamografias, porque tem 300 mamografias liberadas que nós conseguimos para o mês de março para as mulheres. Se continuarem com as negativas, continuem colocando as reclamações nos grupos, porque eu vejo, quem tem o meu número, manda para mim. Porque então a gente tem que cobrar da Daniela para ela ver o que ela vai fazer, porque está acontecendo alguma coisa nas unidades que a gente não está entendendo. Mais uma vez, eu gostaria de lembrar as associações de moradores, as entidades de classe que não fizeram a declaração de utilidade pública nessa casa. Nós temos mais de 300 que estão sem entregar a documentação aqui na Câmara Municipal. Gente, essas associações, elas vão acabar se não fizer a prestação. E, inclusive, gente, só avisar, o Quintino está na lista, viu? Associação de Moradores do Quintino não existe mais, não. Então, pessoal aí que quiser reativar a associação, tem que procurar a Câmara Municipal. No site da Câmara tem o nome de todas as associações, são mais de 300. Então, eu vou explicar para vocês que não estão entendendo. Associações de moradores, elas não têm fim lucrativo, certo? Mas acontece que tem que fazer a prestação de conta, tanto na Receita, na Receita Estadual, como aqui na Câmara, como utilidade pública. Então, se não fizer, o CPF de quem está lá, ou seja, do presidente, fica prejudicado. Então, gente, a declaração de imposto de renda tem que fazer, R$0, R$0, porque vocês não têm dinheiro, não, a gente sabe disso, mas tem que fazer. Então, passem as mensagens para frente. Está lá na página da Câmara, o nome de todas as associações, de ONG, de entidades que estão devendo documentação aqui na Câmara Municipal. Voltando a dizer, porque na terça-feira eu falei correndo, aí eu gostaria também de pedir desculpas, que na terça-feira eu prometi que eu votaria para a votação, mas eu não consegui voltar, porque o assunto lá no gabinete do prefeito eram emendas parlamentares de duas escolas municipais para quadras. A escola Paulo Freire e a escola lá do Candidez. Como é que chama lá? Presidente. Eduardo. Presidente. A escola lá do Candidez? Hã? Da Cisne José de Oliveira. Então a gente estava conversando sobre isso, porque as quadras agora... segundo o governo, tem medição diferente e as emendas já veio, precisa de mudar a documentação e a maioria das escolas municipais, gente, não tem quadra. Então, é aquela escola que o seu filho estuda que está lá, ou no sol ou na lama. É aquilo ali, a gente precisa resolver isso. Né? Então, eu queria pedir desculpas até para os meus pais, porque eu falei que eu ia voltar, mas eu não consegui voltar a tempo, né? Na reunião de terça-feira. E colocar que o deputado Domingos Sávio, ele destinou 100 mil para a PAE e 100 mil para a DEFOM, de emendas parlamentares. E que em breve as entidades serão comunicadas. Ah, e nós recebemos também mais 150 mil do deputado Lafayette Andrada para a saúde. Na hora que chegar, a gente vai ver para onde a gente vai mandar. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino, pela sua fala. Nessa tarde, eu convido o próximo vereador, inscrito vereador, Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, novo colega vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Na pessoa da Catarina, líder sindical, eu cumprimento todos os servidores aqui presentes. Eu estava ontem em Belo Horizonte, pude ver a força do sindicato, e a gente espera que aqui também assim o seja. E também o Pacheco, né, que quero estender aqui meus votos de pesares, né, e dar parabéns pela força que ele está tendo nesse momento, né, e lembrar que não só o bairro Copacabana, ele não é esquecido, não, ele é até muito bem lembrado. Ele e outros bairros, que é lembrado só na época de campanha. Mas o problema em Divinópolis é que campanha de dois em dois anos. Então, ganha-se uma campanha, uma eleição, e já começa a planejar, trabalhar para outra eleição. Então a cidade vai ficando esquecida entre meio as eleições, né? Monta-se um palanque, desmonta, monta, desmonta, e não tem uma política de governo, uma política que realmente é feita para solucionar os problemas das pessoas, né? Então a gente vê que essa ferida, eles não querem cicatrizá-la, pois é ali que tira o sustento, né? Essa política rasteira, essa política que sempre vai levando ao sofrimento das pessoas no bico. Então, esse ano vai falar de Copacabana, vai falar de Nova Fortaleza 2, vai falar lá do Santo André, e pronto, passou. Aí ganhou para deputado, aí começa o outro prefeito. Vai falar de novo. Mas nunca tem uma política com objetividade que realmente olha o lado da população, que é sempre usado como boi, né? Vamos tocando. Senhor presidente, queria falar aqui sobre a reinauguração da quadra do Alto São Vicente. Com muita alegria, tive ali a alegria de participar de vários eventos, em especial na época do saudoso vereador Zé Milton, que conseguiu, junto ao deputado Jaime Martins, a cobertura daquela quadra ali. Então, a quadra agora está sendo toda reformada. Então, dia 26, né, conversei com a nossa secretária Janete Aparecida, 26, sábado, vai estar sendo inaugurado lá. Conversei com ela, pediu para convidar as crianças e divulgar, né, esse evento que vai ter na quadra do Alto São Vicente, sábado, dia 26, 9 horas da manhã. É uma parceria ali do CRAS também, com a Polícia Militar. Então você é o convidado ali da nossa secretária, Janete Aparecida. E também no dia 26, o nosso querido, amado CMEI São Tarciso está fazendo 29 anos lá no Serra Verde. Eu falo com muito carinho que assim, a gente conviveu com aquelas crianças ali, né? Eu tive filho que estudou ali. Então a gente vê com muito carinho todo o complexo do CAIC. Sábado também, 8h30 da manhã, é uma primeira turma, e 9h30 a segunda turma, para o aniversário do CMEI São Tarciso. Até quero parabenizar todo o corpo técnico ali do CMEI São Tarciso, através da Alessandra, que teve essa sabedoria de dividir a turma para evitar, assim, aglomeração. Então, parabéns, CMEI São Tarciso, todos os pais lá estão de parabéns pelo comportamento ali. É um CMEI exemplar, né? A Alessandra está fazendo um excelente trabalho ali, dando sequência ao trabalho das diretoras que passaram ali por aquele CMEI. E ainda dentro das festividades do final de semana, que ele está convidando também, dia 26, às 15 horas, lá na Arena Serra Verde, a final da Taça Verão, promovida ali pelo Formiga Veloz, pela Associação de Moradores do Serra Verde. Vai ser com Serra Verde e Nova Fortaleza 2. Vai disputar o terceiro lugar. E já no domingo, a final vai ser Alto São Vicente contra o Nossa Senhora da Conceição. Então, dois grandes jogos, vão marcar ali essa final, esse evento que nós conseguimos ali com 8 bairros, né? Fizemos a integração ali dos jovens, mais de 60 jovens foram envolvidos, teve o apoio desse vereador, sempre vai ter. Então você é nosso convidado também para sábado, 15 horas, e domingo, também às 15 horas. Sr. Presidente, reciclagem de lixo sólido. A gente vê, Sr. Presidente, que lixeira comunitária é igual sítio, é duas alegrias. Sítio é o que você compra e é o que você vende. Lixeira comunitária, a hora que instala, a hora que retira. É porque a gente vê que a falta de critério de boa parte da comunidade não respeita dia e hora de estar colocando lixo e vê na lixeira comunitária uma solução. A hora que vê, ela está virando um pequeno bota-fora. Então, lá no Serra Verde, nós já começamos, que vai ser um plano piloto, algumas reuniões com a Biostec, e a gente vai estar chamando a prefeitura também para participar, porque está dando certo. Alguns pequenos bota-fora está sendo desfeito ali, em especial a retirada de algumas lixeiras que não deram certo por falta de critério de alguns engraçadinhos, que não tem dia, não tem hora, não tem tipo, não tem nada, vai colocando lá e acha que ali é um bota-fora. Então a gente está, foi dois que já, duas lixeiras que foram retiradas, mas retirada com o trabalho que esse vereador vem trabalhando ao longo dos anos, junto às administrações anterior e nesta também, que esteja feito um trabalho educativo por parte da empresa que faz a coleta de lixo, que seja inserido no programa de trabalho da empresa, educativo e com critérios. Então foi feito ali dois pontos que eram caóticos ali, a gente conseguiu resolver esse problema. Parabenizar todos os moradores da Uirapuru e também da Pelicano, que aderiram a esse movimento. Então não tem mini bota-fora lá mais. Então é um trabalho que a gente vai estar implantando, se Deus quiser, junto com a prefeitura e a empresa que faz a coleta de lixo em toda a cidade. E falar em bota-fora, fui chamado lá hoje por Edilson, lá no São Lucas, o bota-fora lá, que até a vereadora Lohane fez uma matéria lá sobre escorpiões, mas esse trabalho a gente vem insistentemente e não tem surgido resultado. No mandato anterior, eu cobrei muito da prefeitura que fizesse bota-foras regulares, né, com critérios, com normas, para acabar com esse mini bota-fora em Divinópolis. O leva-treco, um projeto foi aprovado nesta casa, que é para levar sofá, guarda-roupa, essas coisas que o lixeiro não leva, para a prefeitura estar recolhendo, não implanta. Então a gente quer voltar a tocar nesse assunto, pôr em prática a palavra, vereadora?
Palavra, vereadora Josafá.
Com a palavra.
Só para complementar a sua fala, cabe dizer, aproveitando que essa tribuna está cheia de gente, pessoas ilustres aqui hoje, que esse plenário está cheio de gente, que até a prefeitura, vereador, joga lixo lá. Eu denunciei ao Ministério Público, bota fora, e a gente encontrou a prefeitura jogando lixo lá. Aí eu falo, realmente, não tem como dar certo não, uai. E eles não resolvem os problemas. E aí a gente denuncia ao Ministério Público e dizem que nós somos oposição. Agora eu pergunto, a gestão Gleison Janete tem algum respeito pelos moradores do bairro São Lucas? Tem algum respeito pelos alunos da Escola Municipal João Gontijo da Fonseca? Pelo visto não, né, gente? Porque eles estão jogando lixo lá em caminhão da prefeitura, sabendo que isso não pode, que não está permitido e que isso causa acúmulo de baratas, escorpiões na casa dos outros. Essa é a gestão do povo. Obrigada, Josafa.
Eu que agradeço a contribuição de Vossa Excelência, mas esse é um trabalho que foi 4 anos na gestão anterior. Eu tentei conversar com a antiga secretária, com o prefeito, e não se acha uma solução. Eu não sei se a gente pode estar terceirizando algum serviço. Então, o que a gente vem sugerindo? É que terceirize. Então, a empresa coletora de lixo, hoje a Biostec, que ela faça gestão disso também, né? Porque fica mais fácil a gente cobrar. A gente sabe do quadro limitado da prefeitura, o desrespeito de algumas pessoas, e a gente vê com preocupação o que está virando. Porque, segundo um caçambeiro, foi vetado lá, não pode jogar mais lixo em tudo, lá nem podia, né? Mas como que vai fazer? Onde vai despejar isso? Então tem que apresentar uma solução. É igual a pessoa compra um sofá novo, onde ela vai descartar o sofá antigo? Ela não pode levar para o lixão. O lixeiro não leva. Então é onde está virando esse chapéu velho. Então a gente tem que voltar a conversar com o executivo para planejar e trabalhar nesse sentido e buscar uma solução. E a gente tem as nossas modestas sugestões e gostaria de ser ouvido. Senhor presidente, a lei de tampa-buraco, que virou uma coxa de retalho, né? Eu fiz uma emenda, a lei parece que é do Edson de Souza, mas cada um deu a sua contribuição na lei de tampa-buraco. E a gente vê que não adianta. Tem uma foto que eu pedi o Dorel para colocar. A Copasa, Ney, o prefeito conseguiu tirar ela de Divinópolis, não?
Uma parte, não, vereador.
A parte, não, Abredil.
Eu acho que ela foi embora sem tirar, porque você não está vendo a Copasa trabalhar mais na cidade. Infelizmente, como a gente está sempre cobrando e a gente está todo dia brigando, tomou o nome até de Ney Copasa, mas é o trabalho nosso, que é essa fiscalização, né? A gente está correndo atrás. Eu estou achando que hora que eles ficaram sabendo que ia tirar ela, acho que eles foram embora, porque eles não estão aí não. E os problemas estão tudo igualzinho aí.
Estão se multiplicando, vereador Ney Burger. Tem valas abertas há 3 meses, 4 meses. É caso, eu vou sugerir às pessoas que começam a fazer boletim de ocorrência quando danificar os seus carros. Faça um boletim de ocorrência, você está, são cárteres ali furados, óleo derramando, lá na João de Barra está toda arrebentada. Eu estou trabalhando junto à minha assessoria e à procuradoria desta casa para ver se a prefeitura ela tem legalidade, para a gente fazer ela ficar legalizada em estar tampando esse buraco e cobrando da Copasa. Porque pula um buraco, esse é da prefeitura, esse é da Copasa. Então fica esse jogo de empurra, essa mexida, e as ruas esburacadas, arrebentadas, igual elas estão. A gente tem visto esse trabalho excelente que a censura está fazendo nas vias de asfalto. Todavia, os calçamentos ainda não foi apresentado, já fiz requerimento. Não foi apresentado um cronograma, um programa de operação tapa-buraco nos calçamentos, né? A cidade tem muitas ruas calçadas. Então a gente espera uma resposta do executivo nesse sentido, porque está uma falta de respeito. Tem ruas que as pessoas estão evitando passar até a pé. Então a gente pede uma maior agilidade em resposta a esta casa. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador. José Farantes, eu quero aqui cumprimentar a presença, registrar a presença também do Jesus, presidente da Câmara de Candeias, do Gilmar, vereador de Candeias, e também do pastor Januário, que é à frente da Câmara Municipal. Sejam bem-vindos à instituição. Passa a palavra livre ao próximo vereador, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aí de casa, pessoal aqui do plenário, muito bom ver esse plenário cheio de gente, maioria de vocês ou todos vocês, sempre lutando por uma causa mais do que justa. Senhor presidente, inicio nossa fala nessa tarde hoje, como não tive oportunidade devido a uns compromissos que estavam lá embaixo e aquela correria danada, falando da semana passada, última semana, do evento de castração que a gente, junto com o deputado estadual Noraldino, a gente conseguiu viabilizar aqui para Divinópolis, um evento esse que foi um sucesso, um evento esse que bateu o recorde de castração aqui no nosso município, né, com mais de 500 castrações. Começou no dia 15, foi até o dia 18, né, começou na terça, foi até na sexta-feira, com mais de 500 castrações, onde, graças a Deus, deu tudo muito certo. A gente fica muito feliz, que é o que eu sempre falei aqui nessa casa, cada um, ou a maioria dos colegas vereadores, pegou-se uma bandeira para estar assumindo. E eu não escondo de ninguém, não tenho vergonha disso, eu peguei a causa animal, que é aquilo que eu acredito e aquilo que eu entendo que precisava de uma representatividade. Então a gente pegou essa causa animal e aí desde janeiro do ano passado a gente vem trabalhando forte, trabalhando duro, não só eu como vereador Wesley Jarbas, também faz parte da Comissão de Proteção Animal, a gente vem trabalhando forte e conquista significativa vem acontecendo. Prova disso, esse grande evento de castração, queria até que o, o Dorel pudesse mostrar aí, que foi um grande sucesso, esse evento de castração que aconteceu lá no Parque Exposição. Lembrando que a gente está correndo atrás para poder trazer outro evento nesse mês de julho agora, com mais de 5 mil castrações. A gente entende que a causa animal, a gente entende que a questão da castração também é saúde pública. E aí, quando a gente assumiu essa responsabilidade de poder, né, fazer frente na Comissão de Proteção Animal, de ser o presidente da Comissão de Proteção Animal, a gente tem também que destacar as conquistas que a gente conseguiu. E aí eu falo aqui, o Crevisa, quando a gente assumiu essa comissão, o Crevisa era um órgão pouco questionado, pouco falado aqui nessa casa, pouco questionado pela população de Divinópolis, muito questionado pela população de Divinópolis, pouco falado aqui na gestão passada. E a gente assumiu essa responsabilidade e melhorias vêm acontecendo. Posso falar com muito orgulho, hoje a gente tem mais dois médicos veterinários lá dentro do Crevisa para poder nos ajudar nessa questão de castração, nessa questão de zoonose, de atendimento, é importante, de vacinação. A gente sabe que tem muito para melhorar ainda, né? Mas a gente vem conseguindo conquista, conseguindo também, junto com o governo, uma articulação com o governo, poder colocar mais uma gerente lá dentro, que vai nos ajudar e muito, porque a gente entende que lá era muito profissional de carreira, e aí muita coisa que deveria ser feito, e às vezes não estava sendo feito, e às vezes faltava um gerenciamento. Então, eu agradeço muito o prefeito, que mais que depressa agiu, e hoje o Crevisa também tem essa gerente para poder nos ajudar. É o que eu falei, gente, a gente está longe do ideal, está longe do que precisa ser feito, mas a gente entende também que está no caminho certo. Então, quero agradecer ao governo municipal, quero agradecer ao prefeito ter a sensibilidade de um governo que talvez nunca teve na história de Divinópolis. E eu não me arrisco a falar, e eu não tenho problema em falar, que hoje talvez é a gestão que mais olha para a causa animal. Prova disso está aí as conquistas e tem muito ainda para poder vir. Né? E então eu quero agradecer ao prefeito novamente, quero agradecer pelo olhar que ele está atento por essa causa animal. É uma bandeira que a gente veste, é uma bandeira que a gente levanta e as coisas vêm acontecendo. Então fico muito feliz quando as coisas vêm dando certo. E eu estou aí para isso mesmo. É para fazer representatividade, é para poder correr atrás, é para ser o elo de ligação entre a população até o executivo, é para poder ser o elo de ligação até os deputados estaduais, federais, para a gente poder trazer recursos para melhorar de vez essa causa animal, que foi uma causa injustiçada e esquecida aqui na nossa cidade. Só presente, hoje, na manhã, a gente teve um café diferente, né? Eu fui lá na FIENG a convite do governador, e aí eu vou ser sincero, senhor presidente, eu não dei conta de ficar lá não. Eu entrei, eu fui lá, eu comi um hambúrguer, tinha hambúrguer lá, eu fui lá, eu comi um hambúrguer, mas eu não dei conta de ficar lá. Sabe por que eu não dei conta de ficar lá? Porque desde que eu assumi esse mandato aqui, a cadeira como legislador, como um vereador, eu falei assim, eu vou ter lado. E não importa, quero mostrar isso aqui, e não importa se durante a campanha, eu fiz isso aqui, ó, eu andei com esse sujeito, eu pedi voto para ele, eu acreditei nele, sabe por quê? Ele teve a maioria dos votos. Você teve a maioria dos votos? Então muita gente foi enganada assim como eu, que é assim que eu acredito. E aí eu fiquei lá e eu fiquei vendo o governador com aquela ladainha, com aquela conversinha fiada, vindo, mas o verdadeiro, talvez, um motivo importante que ele tinha que falar, que ele tinha que explicar, que ele estava lá sendo questionado porque tinha quase 300 pessoas lá fora, ele não falou, ele não explicou, ele não foi lá fora conversar, pior, ele não deixou ninguém entrar lá dentro para poder dialogar, porque eu entendo, senhores vereadores, que política é a arte da conversa. A gente precisa conversar, precisa ser ouvido, isso é o mínimo. Sabe por quê? Quando esse cidadão veio aqui em 2018, que eu andei com ele, ele falou que ia valorizar a segurança pública, ele falou que ia valorizar a educação, e hoje ele mudou de lado, hoje ele mudou de balcão.
e estava aqui como candidato, eu vou ajudar, vou resolver o problema do hospital, e agora ele mudou de lado, aí foi para o lado de lá. Foi para o lado de lá, e a desculpa agora é que não pode, que está ultrapassando a lei de responsabilidade fiscal, a desculpa é que não tem dinheiro, a desculpa é que é isso, é aquilo outro. Só que eu queria mostrar um negócio para a população de Divinópolis, porque a população de Divinópolis não sabe o que estava tendo lá. Isso aqui é hambúrguer. É hambúrguer que estava tendo lá, isso que eu trouxe de lá, ó. Só que engraçado, dinheiro para valorizar a educação não tem não. Mas para pagar hambúrguer para político e para puxa-saco tem. Então é isso que a gente não aguenta. Então desde que eu assumi esse mandato aqui, eu venho questionando o governador em relação ao hospital público regional, em relação à segurança pública, que tem que ser valorizada, que foi uma promessa de campanha, e principalmente sobre a educação. Hoje a educação do nosso estado de Minas Gerais, ela tem um piso que tinha que ser pago, senhor presidente, de R$ 3.845. E o governador, por desculpinha, ou por rincha, ou por vaidade, eu não sei o motivo, ele paga-se R$ 2.135. Tem profissional da educação recebendo R$ 1.600. E aí, gente, a gente não pode ficar calado, ouvindo e vendo isso aí, e ficar quieto. Tem que ter alguém. E eu falei com o sindicato. Falei com os professores. Falei assim, gente, eu não tenho autonomia, nem eu, nem o presidente dessa casa, nenhum vereador, nem o prefeito. A gente não tem autonomia, nem a caneta na mão para poder mudar essa realidade. Mas a gente, como representante da população, porque é para isso que nós estamos aqui, para representar vocês que estão aí, você que está do outro lado, a gente tem que tomar as dor. A gente tem que tomar as dor. Tem que tomar as dor, tem que gritar, tem que vir na tribuna, tem que ficar lá do lado de fora. Eu acredito que eu fiquei do lado certo, quando eu fui lá hoje de manhã. Fiquei do lado do pessoal que estava de fora, que estava reivindicando por um direito. Você está pedindo favor, não? Tinha ninguém de vocês pedindo favor, você está pedindo direito. Está aqui na lei. E aí vem com essa desculpinha, porque está ultrapassando a lei de responsabilidade fiscal. Mas o Tribunal de Contas do Estado já deu um parecer falando que não tem nada disso. Que pode ser pago o piso salarial para os profissionais da educação, sim. E a gente está aqui para fazer justiça à população. Porque se a gente não falar por eles, como que eles vão falar? O governador não dá a mínima. Entrou no carro blindado dele de mais de R$ 200.000 e vazou para Belo Horizonte. E eles ficaram aqui com um problema sem resolver. Essa aqui é a verdade. Deixa eu tirar os hambúrguer aqui do governador. Então, governador, eu já fiz isso aqui, já mostrei isso aqui umas 10 vezes aqui. Mas vou mostrar enquanto for preciso. Quer deixar claro um negócio aqui, ó. Eu não tenho candidato a governo de Minas. Eu não estou aqui defendendo X, ou Y, ou partido, eu não estou defendendo ninguém. Mas uma coisa eu te falo, esse cara aqui que já teve meu voto, ele não tem mais não. Porque ele enganou a população de Divinópolis, ele enganou a população de Minas. É isso que ele está fazendo. E vem com aquela conversa mansa dele, falando que está ultrapassado, que está ultrapassando a lei de responsabilidade fiscal. Então, se não tiver ninguém para falar por vocês, a Lohana já levantou essa bandeira, eu estou com vocês desde o começo, eu estou aqui para poder falar com vocês, para vocês sim, que é mais do que direito. Viu? Então, senhor governador, vamos pôr a mão na consciência, cara. Não é porque a gente mudou de lado de balcão que a gente pode mudar de opinião, não. Porque 2018 eu estava do seu lado quando você falou que ia valorizar a educação, valorizar a segurança pública e concluir o hospital. E nenhuma das três coisas você está fazendo. Esse informativo aqui é que o pessoal do sindicato passou para mim, senhores vereadores. Eu queria passar um para cada um, no final do meu pronunciamento, para vocês entenderem o tanto que é grave a situação. É muito grave. E a gente precisa fazer alguma coisa para abraçar essa causa. A gente não pode se omitir. A gente não pode se omitir. E aí, para concluir aqui, ó, nós estamos fazendo aqui uma moção de apoio, que vários outros municípios mineiros fizeram, E aí a gente vai ver quem tem lado aqui nessa casa. A gente vai ver quem realmente está com o povo. Porque eu queria que todos os vereadores assinassem, mostrando que realmente está com os profissionais da educação aqui do município de Divinópolis. Senhor presidente, para concluir... Acabou? É, mas é isso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência, convido o vereador líder do MDB, o atuante vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente do exercício, Israel da Farmácia, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Aos que fazem presente aqui, o Arno, né? Do Conselho da Saúde, seja bem-vindo. Ao Pacheco, que até parabenizo ele aqui pelas palavras dele. Ele está lutando por uma causa boa, que é o pessoal ali do Copacabana, não só Copacabana, mas os outros bairros perto. Então, parabéns a você por ter usado essa tribuna com muita tranquilidade, apesar do que aconteceu o fato hoje aí. A você, o pastor que está do seu lado, que Deus abençoe você, que continue, né, nesse trabalho que não é fácil, mas que depender desse vereador e dessa casa, com certeza iremos nos atender com maior presteza. Apesar que o bairro Copacabana precisa, sim, de uma atenção primordial, porque ano eleitoral é os bairros que eles mais procuram para fazer campanha. E são os bairros, não só lá, não o bairro Copacabana, ou talvez Terra Azul, vários bairros da nossa cidade, eles procuram esses bairros para ficar mentindo e fazem de tudo para ganhar votos. E quando ganham a eleição, nem sequer perto eles não passam. Então parabéns a Vossa Excelência por estar aqui e continue batalhando por uma causa nobre, que é o ajudar as pessoas. Senhor presidente, iniciando aqui, quando a gente cobra e tem a resposta e é feito o serviço, temos também que agradecer. Não é de hoje que eu venho pedindo aqui nessa tribuna para a limpeza da rua Ayrton Senna, Avenida Ayrton Senna, desculpa, ali em Interlagos, da Ascendida ali Santa Rosa e para cima. Hoje, então, eles já estão limpando lá essa rua. Agradecer, então, ao Gustavo Mendes pelo excelente trabalho que ele vem fazendo na nossa cidade. E toda vez que chega aqui, a gente vai agradecendo ele, porque tem alguns secretários que fazem de tudo para ajudar a nossa cidade. E já tem alguns que já mentem mais do que o Flávio acabou de falar aqui, o Pinóquio tombando de mentiroso, que infelizmente o prefeito às vezes acredita nos mentirosos e os que são bons de serviço às vezes eles deixam de lado. Então ao Gustavo Mendes, que vem fazendo um brilhante trabalho na nossa cidade, que Deus te abençoe, muito obrigado, que o pessoal ali está agradecendo e parabéns pelo que tem feito. Senhor presidente, deixando aqui também os parabéns ao Juninho Chumbreca, é o pessoal que conhece, está fazendo um excelente trabalho na nossa cidade. Ali, quando ele foi presidente ali, então, do Divinópolis Clube, eu não sei se ele é presidente ainda. Não é mais não? Então, assim, mas quando ele foi, ele fez um trabalho magnífico lá. E hoje ele é o presidente, então, da Sinvest. E hoje, esse evento que teve aqui na nossa cidade, na FIENG, foi ele que trouxe para fomentar a economia e gerar geração de emprego na nossa cidade. Ele está fazendo um trabalho diferente. É um camarada que a gente tem que ficar atento e aprender com um camarada desse. Então, Juninho Chumbreca, parabéns pelo que você tem feito na cidade, apesar que você, com a maior tranquilidade, é um empresário, um sábio, que vem fazendo as coisas boas na nossa cidade. Assim, trouxe aí hoje então, o governador e vários empresários aqui na nossa cidade, apesar que o governador, daqui a pouco eu vou falar dele, mas em nome do Juninho Chumbreca, que tem um admirador aqui, que é o Eduardo Printe Júnior, e também o Wesley Jabas, que são seus admiradores, não só eles, mas pelo trabalho que você faz, pode ter certeza que nós respeitamos também o que você faz. Então, parabéns, Juninho Chumbreca, por esse evento hoje, e também por ser presidente de São Silvestre, que é uma grande, vai ser uma grande satisfação da nossa cidade ter ele como presidente de São Silvestre. Com certeza ele vai fazer diferente. Deus que te abençoe e continue aí fazendo esse belo trabalho que tem fazendo. Senhor presidente, hoje está aqui presente o presidente do Conselho da Saúde, o Alan. E eu até gostaria de pedir, viu, Israel, para, com certeza, você que está na presidência, para que ele consiga vir um dia aqui para fazer uma reunião, pedir o presidente da Comissão de Saúde, Zé Braz, para que chame ele aqui, para ele poder explicar algumas coisas para nós, porque, assim, é uma pessoa, ele age, ele é um trabalhador, ele é presidente do Conselho da Saúde, e ele tem muita coisa para falar com nós aqui na Câmara. E, às vezes, nós não estamos dando ouvido àquilo que ele tem que falar. E, com certeza, a saúde precária do jeito que está, com esse secretário ruim do jeito que é, com certeza alguma coisa ele tem para nos mostrar aqui. Então, gostaria de pedir, Vossa Excelência, que está na presidência aí, para que marque uma reunião com todos os vereadores, porque com certeza chamar aqui o nosso presidente do Conselho da Saúde, para que ele possa nos falar alguma coisa, porque acredito eu que ele tem várias coisas boas para nos contar. E boas assim, para a nossa cidade, mas que vem da Secretaria da Saúde, não da Secretaria, porque alguns, ali tem vários profissionais que fazem valer, mas o secretário, infelizmente, não tem como ficar falando desse camarada aqui, vendo o jeito que está aí os postos de saúde. O camarada não vai visitar um posto de saúde. A Lohane, esses dias, visitou alguns postos aí, onde que ela achou um monte de coisa errada, e ela visitou um pouco de um cemitério, alguma coisa parecida, né, Lohane? Viu aquelas coisas, vai pedir informação para o cara não está nem aí. Infelizmente, é um que vai enterrar o nosso prefeito. Não só o prefeito, mas algumas pessoas. É um ano eleitoral, esse que fica puxando o saco desse secretário aí, vocês vão sentir na pele o que, que é um governo e o que, que esse camarada e alguns secretários estão fazendo com a nossa cidade. Mas vocês não querem enxergar, estão com a venta nos olhos, então depois vocês vão pagar para ver, e o povo, graças a Deus, o povo não é bobo mais. Senhor presidente, agora falar do tal do Zé, desse camarada do Zema. Eu hoje até vi ele falando, né, pela rede social, onde ele diz que foi mandato passado, que professor, ou talvez os policiais, que talvez não recebia, que era culpa de um governo do passado. Tudo bem, é muito fácil você colocar a culpa no governo passado, Zema, porque você é um mentiroso. Esse camarada que estava aqui agora, o nosso vereador, o Flávio, ele está completamente certo, não só ele, como vários vereadores que ficam questionando. Ano eleitoral, aparece de tudo que é tranqueira. E ele é uma tranqueira que vem aqui na nossa cidade hoje para mentir. Aquela fala mansa, aquele mentiroso, demagogo. Não dá para suportar uma pessoa de ação. Ele chegou aqui na nossa cidade há 4 anos atrás. Vem, Sademir, que ele teve aqui? Vem cá e levou quase 90 mil votos na nossa cidade. Ô povo, acorda. É um camarada que não tem palavras. Você vê hoje a greve dos professores, eles não estão querendo aumento, eles estão só discutindo e querendo que é direito deles, direito adquiridos. Então, assim, não só dos professores, aí vocês vêm com essa demagogia, e tem uns bobos, tem 3 coisas que não cabem, senhor presidente. Bobo, estrada velha e capim gordura, e acreditar num homem desse. Ele vem cá e tem um monte de gente que está de... Quem foi, vai, não tem nada contra ninguém. Mas não adianta, presidente. Ele é um mentiroso, um demagogo. Pode ter certeza, ele veio aqui, com certeza vai vir que vai perder a eleição, vai prometer mais um monte de mentira. E logo depois vai, se ganhar, Deus queira que não ganhe, mas se ganhar, se por acaso ganhar, daqui tanto tempo que ele vai voltar de novo aqui. Então não dá, seu presidente. É um mentiroso, eu não fui, não vou. Se eu fosse até, não ia adiantar, porque eu não queria nem ver a cara dele, porque mentiroso e demagogo. Tá assim, e época de eleição, tudo que essas carniças aparecem na nossa cidade para poder encher o saco. Senhor presidente, finalizando, eu estou até aqui sem máscara, eu não sou de acordo, porque parece que a maioria das pessoas, estou vendo aqui no plenário, a maioria estão todos de máscara. Eu ainda tenho medo, porque eu peguei Covid, sei o tanto que é complicado. A maioria das pessoas ainda estão de máscara, estão de parabéns. Só que, senhor presidente, eu gostaria de deixar meus parabéns hoje aos médicos, aos enfermeiros, todas as equipes que trabalham no hospital, UPA, em especial a UPA, assim, a maioria das coisas que acontecem entram pela UPA. E assim, na época, há 2 anos atrás, ou até pouco tempo, tanto que esse povo trabalhou, e parece que eu não vejo ninguém dando os parabéns para eles. Então assim, dia e noite eles trabalharam. Se temos que curvar e pedir a Deus sabedoria, porque Deus dê saúde para eles, aos médicos, aos enfermeiros, a todos que trabalham dentro de um hospital, todos, os que trabalham na área de limpeza, de todos, temos que pedir a Deus para que Deus dê saúde a eles, porque o que eles cuidaram da nossa cidade, do nosso país, enfim, do mundo, mas em especial da minha cidade de Divinópolis, que eu tenho um carinho enorme, e ao pessoal da UPA, que eles desdobraram, eles trabalharam dia e noite, não só na internação, alguns colegas se foram, que infelizmente perdemos entes queridos. Eu, inclusive, perdi um cara, um grande amigo, que o Chacrinha, que Deus o tem em bom lugar, não só ele, como vários outros colegas que foram. Eu estou citando o nome dele, porque vira e mexe eu vejo, e é complicado. Mas assim, então aos médicos, a todos os enfermeiros, a todos da área da saúde, que Deus continue abençoando vocês pelo excelente trabalho que vocês fizeram perante a pandemia da Covid e o que vocês vêm fazendo. Exemplo, a UPA é uma porta de entrada para tudo que é doença. Todos os médicos que ali trabalham, eles desdobram, trabalham dia e noite. Eu não vou ficar citando o nome de hospitais, porque a maioria deles são particulares e Deus sabe o tanto que eles fazem as coisas acontecer. Mas em especial ao pessoal da UPA, que eles desdobraram atendimentos 24 horas, dia e noite, e o que eles fizeram, é a gratidão total. Eu estou falando em meu nome porque eu peguei essa doença louca e só Deus sabe o tanto que é ruim. Eu tirei a massa para falar, mas vou colocar ela de novo. Mas que Deus então abençoe a todos os médicos, a todas as pessoas que trabalham nos hospitais, em especial a UPA, pelo excelente trabalho que eles fizeram durante a pandemia. Obrigado pela atenção da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Na sequência, convido a vereadora líder do Cidadania, vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, a todas as companheiras de luta e companheiros de luta que estão aqui da educação hoje. Muito bom ter vocês nesse plenário, aos colegas vereadores e a todos os servidores que tornam essa reunião possível. Pessoal, tem três assuntos para falar hoje. Deus me ajude a me manter dentro do tempo de fala, presidente Rael. Primeiro, eu gostaria de deixar aqui claro o meu apoio a todos os trabalhadores da educação. E eu não estou dizendo isso hoje porque vocês estão aqui. Esse é um compromisso meu, faz parte da minha trajetória, estar com os profissionais de educação, considerando que eu sou profissional de educação e considerando que essa história de falar que todo mundo depende do professor, o médico depende do professor, o advogado depende do professor, isso tem que se traduzir em ação, em salário, não é só discurso não. Então a gente precisa discutir isso com seriedade. Eu me pergunto, cadê a Júlia Santana, que é a secretária estadual de educação? A gente só vê o Zema falando de educação, então não precisa ter secretaria não, uai. A secretária não fala, a secretária não aparece, a secretária não compra a briga, porque a gente precisa ter líderes de pastas que defendem as suas pastas, inclusive do ponto de vista orçamentário. Essa história de que ele fala que já paga o piso não é verdadeira, porque a lei do piso não prevê pagamento proporcional ao número de horas. Então ele tem que entender que ele não paga o piso. E essa posição que o Tribunal de Contas divulgou, dizendo que a lei de responsabilidade fiscal, que é o argumento que ele tem usado para não pagar o piso, não tem nada a ver com o cumprimento da lei do piso, derruba de forma muito clara esses argumentos fajutos do governador. Por último, eu quero deixar aqui para a população a necessidade, gente, de apoiar essa greve. Tem muita gente falando na internet, os alunos já ficaram 2 anos sem aula. Primeiro que os alunos não ficaram 2 anos sem aula. Os alunos tiveram aula no período remoto, e eu digo isso enquanto professora. A gente trabalhou muito mais. Porque a gente respondia o WhatsApp de noite, final de semana, professor virou youtuber, professor virou editor de vídeos. Então foi muito puxado para todos os professores. Além da quantidade de dívida que vários professores fizeram, comprando novos computadores, comprando cadeira melhor, ajustando toda a casa. Então é muito importante que a gente diga isso com clareza. Todos nós sabemos que aula online não é a mesma coisa que aula presencial, mas os professores não criaram o coronavírus. Se adaptaram e fizeram tudo que era possível dentro das condições que nós tivemos para dar as melhores aulas possíveis naquele momento. E não tem condição do professor pagar a conta pelo momento duro de pandemia que a gente vive. Vamos falar então, presidente, sobre a Transoeste, né? É o Ney falando da Copasa e eu da Transoeste. Essa é a vida aqui nessa Câmara. O líder do governo, vereador Edson Souza, falou aqui que aportou na casa um projeto para subsidiar o transporte coletivo em Divinópolis. Vamos ter essa conversa com franqueza, porque depois eu já estou até vendo que o prefeito vai para a imprensa falar que eu estou fazendo o transporte coletivo em Divinópolis parar. Vamos lá, gente. Eu sou extremamente a favor de subsidiar transporte coletivo. Todos os países civilizados e desenvolvidos priorizam o gasto de dinheiro público com o transporte coletivo. Hoje, quem banca o transporte coletivo em Divinópolis são as pessoas que não têm dinheiro e que andam de ônibus. O cara que anda em carro de R$180 mil não paga o transporte coletivo. E se a gente passa a subsidiar através de impostos, todo mundo paga. Então, de início, a ideia é boa, porque afinal não é justo que o transporte coletivo, que é bom para o meio ambiente, bom para a mobilidade urbana, bom para todo mundo, seja pago só pelo lado mais fraco da corda, especialmente nesse momento de aumento do diesel. Porém, não há que se falar em subsídio para o transporte público se não há cumprimento de contrato. Hoje, o consórcio Transoeste não cumpre o contrato estabelecido com a Prefeitura de Divinópolis. E é por aí que a Prefeitura deve começar, pelo cumprimento do contrato. Uma vez cumprido, eu discutiria com muita felicidade
o subsídio. Porque eu entendo que o subsídio é, sim, importante. Agora, falar de subsídio para a empresa que não cumpre o contrato é rir da cara do divinopolitano. E eu acho, presidente Israel, que é rir da cara do Cleitinho também. Que em 2017, em março de 2017, presidente, teve uma audiência pública aqui na casa. E naquela época estava sendo discutida a redução do CGO, que é um dos impostos que a Transoeste pagava. Eles pagavam o CGO e o ISS. O Cleitinho ficou dando até pirueta aqui, porque não podia fazer essa redução de impostos. E não podia mesmo não. Dar redução de imposto para a empresa que não cumpre o contrato não existe. Primeiro cumpre o contrato, depois a gente dá o subsídio. Agora, gente, o prefeito quer colocar, no total, vai dar, quer ver quantos milhões que vai dar, meu Deus do céu? Vai dar 6 milhões por ano o valor que o prefeito quer colocar na Transoeste. Isso, gente, considerando que o nosso custo mensal por aluno é de pouco mais de R$ 280,00, significa o valor de 1.700 alunos. Isso significa 3 mini-ônibus para Divinópolis. Isso significa 220 assistentes sociais que a prefeitura está precisando contratar. Subsídio para o transporte público é uma coisa boa, é uma coisa que todo lugar civilizado faz, mas sem cumprir contrato, no que depender de mim, presidente, essa casa não aprova, não. E aí eu vou perguntar para vocês, o que está sendo descumprido? Eu já falei aqui várias vezes e vou falar de novo. A Transoeste se comprometeu a construir 400 abrigos de ônibus. Quais ela construiu? Eu pedi e a prefeitura não respondeu até hoje. A Transoeste se comprometeu a ter um Corujão que funcione todos os dias de 11 às 5. Abre o aplicativo do Falebus aí, gente, que está me ouvindo. Olha aí se tem o itinerário do Corujão. Abre qualquer linha de ônibus, a 19, a 21, qualquer uma. Você vai ver o itinerário. O Corujão não tem, porque o Corujão é igual caviar, nunca vi, não comi, eu só ouço falar. A Transoeste se comprometeu a ter 97% de pontualidade. E isso aí, todo mundo que está andando de ônibus em Divinópolis sabe que não tem. Em 10 dias, em 7 dias, meu gabinete recebeu 10 denúncias. Todas com cópia para a ouvidoria, porque eu orientei as pessoas a mandarem para o ouvidoria@divinopolis.mg.gov.br. Todas as reclamações de atraso. E a CETRANS me falou que a Transoeste está cumprindo 99% do horário. A CETRANS que trabalha para a prefeitura. Cadê os fiscais de trânsito? Ou o prefeito está querendo dar dinheiro para a Transoeste, porque tem alguma coisa por trás que a gente não está sabendo o que, que é. Ou então, eles são só incompetentes mesmo. Porque dizer que a Transoeste cumpre 99% dos horários, enquanto o que todo mundo experiencia no dia a dia é muito diferente disso, é rir da cara do cidadão. Então, prefeito, vamos fiscalizar esse contrato? Eu já entreguei tudo pronto, gente. No dia 8 de fevereiro, eu levei para a prefeitura todos os descumprimentos de horário. Todos. E de horário, todos os descumprimentos de contrato. E até hoje, a prefeitura nem me respondeu. É mais uma semelhança, né, com o passado. Lá em 2017, na audiência pública que eu citei aqui, presidente, o Cleitinho também reclamou que tinha pedido a planilha dos custos do transporte público e não havia sido respondido. Mudam-se os homens, continuam as práticas as mesmas. As mesmas práticas. Agora o prefeito é o irmão dele. Continua sem responder vereador. Nada mudou. Nada mudou. Absolutamente nada mudou. A prefeitura, gente, ela espera, ela atrasa, ela deixa o tempo passar. Enquanto isso, os problemas persistem. Mas a população que usa ônibus não tem essa opção, não. É um minuto de atraso, são 10 minutos de atraso. É uma notificação no seu serviço. É um emprego perdido. É um pai de família tomando puxão de orelha do chefe, porque o prefeito não é capaz de fiscalizar se o contrato está sendo cumprido. Ao contrário, quer enfiar dinheiro numa empresa que maltrata tanto o cidadão. Isso é inadmissível, completamente inadmissível. E no que depender de mim, nessa casa não vai passar. E todos os vereadores que votarem favoráveis, eu vou falar. Quando era para isentar o CGO, Cleitinho dava pirueta aqui. Agora o irmão dele vai dar dinheiro para a empresa. Primeiro a Transoeste cumpre o contrato. Depois a gente dá subsídio. Que é certo, que é justo, mas só se a empresa fizer a parte dela. Por último, presidente, eu queria deixar aqui o meu agradecimento público ao vereador Josafá Anderson, representando o Partido Cidadania, ao então membro, ex-deputado Fabiano Tolentino, do Partido Cidadania, ao vereador Edson Souza, que também saiu do partido, e a todos que passaram por esse grande partido na história de Divinópolis. Eu fui acolhida no Cidadania, me candidatei pelo Cidadania, venci de forma histórica pelo Cidadania e tenho gratidão a esse partido, que ajudou a construir quem eu sou. Pela decisão de federar com o PSDB, é completamente incompatível, de acordo com o estatuto, com o que eu acredito, permanecer no partido. Consegui a minha carta de liberação com o presidente estadual, deputado João Vitor Xavier, e agora seguirei por outros rumos, ainda em decisão. Deixo meu agradecimento a eles, em nome de todo o partido, e eu espero que a gente tenha portas abertas e amizades mantidas. 2022 vai ser um ano de muita luta, Israel. E é um ano de sonhos coletivos. Os nossos sonhos, gente, eles não se ganham só nas urnas, não. Mas eles passam pelas urnas. Eles são grandes demais para as urnas, mas eles passam por elas. Minas Gerais precisa da gente, o Brasil precisa da gente, e tem muita coisa para ser conquistada esse ano. Então eu espero que a cidadania fique do lado certo, que é o lado da democracia, e orgulhe essa vereadora. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereador Lohana França. E o PDT está de porta aberta para recebê-la. Na sequência, convido o próximo vereador a fazer o uso do Tribuna Livre, o vereador do MDB, Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde a vocês de casa que nos assiste pela TV Cam, pela Net Cam. Hoje nós temos o privilégio de a gente ter os trabalhadores da educação aqui na nossa casa, fazendo as suas reivindicações. É muito triste a gente ver que o governador, que os governantes não estão nem aí para os trabalhadores, não se preocupam com as suas perdas salariais, não se preocupam com os seus direitos adquiridos. É muito complicado a gente ver governantes que só pensam no material, no lucrativo, naquilo que vai dar voto, mas esquece naquele que trabalha, naquele que luta, naquele que informa, naquele que educa, principalmente as nossas crianças. Fica aqui esse apoio do vereador a todos os trabalhadores da educação, não só ao trabalhador da educação, mas a todos os trabalhadores públicos do nosso país, que merecem todo o respeito, que fazem, que movem a máquina administrativa do nosso país. Gostaria também de cumprimentar o pessoal do Copacabana, dos bairros adjacentes que vieram aqui fazer as suas reivindicações sobre o posto de saúde. Né? Pacheco falou muito bem e parabenizá-lo. É difícil a gente ver uma pessoa sair do seu próprio bairro e defender direitos, defender outros bairros. Isso é muito importante para a pessoa que pensa no coletivo, que pensa no bem comum. Senhor presidente, hoje eu tenho um assunto muito importante, a vereadora Lohana já falou aqui nessa casa, que é o transporte público da nossa cidade. Eu gostaria de exemplificar direitinho o que significa subsídio, porque assim, nos bairros mais afastados da nossa cidade, inclusive eu estive esse final de semana, esse meio de semana em alguns bairros mais afastados, e as pessoas estão me perguntando o que é subsídio de transporte coletivo. Subsídio de transporte coletivo nada mais é, nada menos é, morador de Divinópolis. Em vez da gente aumentar o transporte coletivo, em vez de você tirar do seu próprio bolso o aumento do transporte coletivo, o prefeito vai tirar da prefeitura, do dinheiro que vocês pagam os impostos, que poderiam ser gastos em educação, poderiam ser gastos em infraestrutura, poderiam ser gastos em qualquer outro mecanismo que possa favorecer ao munícipe, ele vai passar para o transporte público da nossa cidade. Concessão do transporte coletivo é uma obrigação, hoje, do consórcio Transoeste, que foi autorizado pelo executivo da nossa cidade, não por esse, mas dos outros anteriores. Não é? E hoje, esse executivo que está hoje, que era um crítico de toda uma estrutura do transporte coletivo da nossa cidade, é? Em uma audiência pública que nós tivemos aqui, o deputado estadual Cleitinho falou que se o irmão dele ganhasse o transporte público da nossa cidade, o pessoal da Transoeste, ia pedir para sair, porque não ia aguentar não. E hoje nós estamos vendo aí, né? O populismo, nós estamos vendo aí o subsídio do transporte coletivo. Mas eu acho, como vereador, eu estou aqui para falar para todos os munícipes da nossa cidade. Aqui, o problema do transporte coletivo da nossa cidade não é só o valor, seu prefeito. O problema do transporte coletivo da nossa cidade não é o aumento ou diminuição da passagem. Mas, muito mais do que o aumento da passagem, é a qualidade do serviço prestado do transporte coletivo da nossa cidade e que não é fiscalizado pelo órgão da prefeitura chamado CETRANS. A CETRANS, infelizmente, está deixando a desejar. Em 2021, nós tivemos 363 fiscalizações do transporte coletivo, multas ao transporte coletivo da nossa cidade. É muito pouco. Em anos anteriores, nós tivemos mais de 1.200. No ano de 2021, nós tivemos 360. É muito pouco. Então, muito mais do que aumento da passaginha, eu gostaria que a gente começasse a partir de hoje a fazer um estudo, a fazer um programa para que a gente pudesse discutir melhorias do transporte coletivo da nossa cidade. Eu, como membro da Comissão de Participação Popular e também o vereador Edson Souza, que é o presidente, eu gostaria que o presidente fizesse uma audiência pública aqui da nossa cidade para a gente discutir não o aumento do transporte, mas discutir melhorias do nosso transporte coletivo. É preocupante isso. Preocupante a gente achar que alguns 500 mil reais por mês vai salvar um transporte coletivo que deixa os nossos moradores no ponto do ônibus? Vai salvar um transporte coletivo que deixa os nossos munícipes fora porque retiraram linhas? Diminuíram o tamanho das linhas para não gastar? Eu gostaria, senhor presidente, nessa tarde de hoje, de lembrar alguns pontos. Divinópolis hoje tem a tarifa mais cara do que 16 capitais do nosso país. 16 capitais do nosso país têm o transporte mais barato do que Divinópolis. Dependendo do tamanho do subsídio que for aprovado por essa casa, Divinópolis poderá ter ultrapassar até o primeiro lugar, que é Brasília. Dependendo do valor que a gente for passar para o transporte coletivo. Então eu volto a afirmar, o problema do transporte coletivo de Divinópolis não é só o valor, e sim a qualidade do serviço que estão prestando aqui para os nossos munícipes. Estão subsidiando. Então, devemos, como vereadores, como defensores do povo, cobrar essas melhorias. Por isso estou pedindo aqui ao presidente da Comissão da Participação Popular, essa audiência pública, para que a gente possa discutir melhorias no nosso transporte coletivo. Ou seja, a contrapartida, porque ficar só o que é bom, beleza, é ótimo, mas nós precisamos dar jus ao subsídio. Porque se for para a gente passar esse subsídio aqui e continuar a mesma porcaria de sempre, eu acho que é melhor a gente votar contra e deixar virar colapso, como já estão anunciando por aí. O que é colapso? Deixar faltar linha de ônibus? Já estão faltando. Deixar faltar ônibus? Tirar ônibus? Já estão tirando. Quer mais colapso? E aí, só se parar, cruzarem os braços e ficarem parados. Então eu gostaria aqui da gente colocar alguns pontos para a gente discutir aqui na audiência pública. Primeiro ponto. Vamos discutir a gratuidade do transporte coletivo para os estudantes? Vamos discutir a gratuidade do transporte coletivo para os estudantes? Tem vários alunos aqui da nossa cidade que não estão indo nas escolas todos os dias porque não tem o dinheiro para subsidiar o transporte coletivo? Segundo, redução do valor da tarifa no horário de pico. Por que a gente não faz igualzinho lá em Florianópolis? De 9 às 11, de 14 às 16, de 20 até às 24 horas, o horário é reduzido. Para quê?
para favorecer as pessoas que vêm de carro para o nosso centro, deixar o carro na garagem e vir de ônibus. E com a vinda deles para o ônibus, vão estar gastando, vai melhorar a qualidade e o subsídio do nosso transporte coletivo. Terceiro ponto, Wi-Fi no transporte coletivo. Hoje a internet é uma realidade e já é possível da gente ter Wi-Fi em todos os ônibus, facilitar quem está indo, quem está vindo, quem está estudando, quem está procurando algum endereço, está dentro do ônibus já procurando saber, se informar a respeito de alguma novidade na nossa cidade. Isso aí já foi um projeto em 2019 do nosso vereador Edson Souza. A internet hoje é essencial na vida moderna. Por que a gente não colocar Wi-Fi nos ônibus? Quarto ponto, pagamento por Pix e cartão de crédito e também de débito. Carregamento online no cartão do Vale Transporte. Florianópolis tem. A população aproxima o cartão e faz o pagamento. A população aproxima o cartão, faz pagamento por Pix, pagamento por débito, por crédito. Quinto ponto, ar-condicionado. Nós estamos numa cidade quente e a gente anda nesses ônibus aí igualzinho uma lata de sardinha, todos um em cima do outro, amontoados um em cima do outro. Por que a gente não tem um ar-condicionado? Por que a gente não dá uma qualidade de vida ao nosso trabalhador? Por que a gente não pode dar uma condição melhor do nosso transporte coletivo, melhorando a qualidade para fazer com que as pessoas falem assim, eu vou de ônibus hoje, por quê? Porque lá eu tenho a qualidade, eu sei a hora certa que o ônibus vai passar, a linha me atende, vai até perto da minha casa. E é isso que tem acontecido? É isso que tem acontecido aqui na nossa cidade? Estou pronto para votar esse projeto, mas exijo uma discussão séria das melhorias do transporte coletivo. Transporte coletivo sério não deixa nossos munícipes no ponto de ônibus, porque retiraram carros. Não deixa parte da cidade desassistidas, porque retiraram linhas. Melhorar o transporte coletivo é ter respeito com o trabalhador, que acorda cedo e só volta à noitinha para casa, cansado, e que ajudou no progresso da nossa cidade com seu suor. Está na hora da gente respeitar as pessoas, o nosso povo da nossa cidade, gente. Principalmente as pessoas que pagam seus impostos, que estão aumentando cada dia mais, principalmente através do IPTU dessa cidade. E agora, ser desrespeitado nos ônibus, onde a gente não tem o transporte coletivo de qualidade que possa atender a todos os munícipes. Fica aqui essa indignação, seu presidente, nessa tarde de hoje, de algo que antes eram todos contra. Era a favor da volta do CGO, era a favor de melhorias do transporte coletivo, e depois que estão lá, são a favor de penalizar o povo, são a favor de tirar ônibus, são a favor de diminuir a quantidade de linhas, são a favor de retirar linhas, são a favor agora até de subsidiar o transporte coletivo. Aonde está o respeito?
Obrigado, vereador Silva, Ademir Silva. Na sequência, convido o vereador do PSL, o atuante vereador Diego Espino.
Senhor presidente em exercício, Israel, nobres edis, todos os demais presentes plenário, sempre uma honra estar falando com vocês. Meus amigos, hoje nós tivemos a oportunidade de estar conversando com o governador de Minas, Romeu Zema. Eu queria contar uma história aqui breve de uma coisa que eu admiro muito num político. Normalmente a gente vê as pessoas como somente o cargo que ele ocupa, no caso, governador de Minas. E o Romeu Zema, eu tive uma oportunidade de conhecê-lo um tempo atrás, bem tempo atrás, em Araxá. Numa situação que eu estava vindo do Triângulo Mineiro, para quem não sabe, eu trabalhava na Fiat, e eu fazia todo o Triângulo Mineiro para a Fiat. Ia de Contagem até Uberlândia. E eu tinha um grande amigo lá em Patos de Minas, e num desses trabalhos eu estava vindo, e em determinado momento eu parei num posto de gasolina, da rede, até então a rede Zema, que era da família dele, e vi um senhor assim, e o meu amigo falou assim: Diego, sabe aquele senhor que está lá na bomba de combustível? Você sabe quem é aquele senhor? Eu falei: não. Ele falou assim: aquele lá é o senhor Romeu Zema, o pai do governador. E eu falei: você está falando sério? Ele falou: é. Senhor simples, com uma camisa de botão daquelas antigas, me lembrou muito meu avô. Por que que eu estou contando essa história? Porque às vezes a gente bate tanto, né? Tanto. E a gente esquece um pouco do ser humano. E uma coisa que eu observo na família Zema, além da educação que eles tiveram, né? Dos grandes empreendedores que eles se tornaram, que são pessoas simples. E me lembrou muito a minha família, meu avô. São pessoas humildes, simples, sabem conversar. E hoje, pela quinta vez que eu estou com ele como governador, eu posso te falar que eu confesso que não tem como a gente não admirar um ser humano desse. Cara, um cara simples, humilde, simples, um cara bem de vida, que não precisa estar como governador, podia estar aí gozando da vida, mas está lá para realmente fazer a vida dos mineiros melhorarem. Queria contar para vocês uma situação que ocorreu em Capitólio, quando até então o governo era do PT, era do Pimentel na época. Eu fico vendo aqui o governador chegar num carro, diga-se de passagem, foi dito aqui que chega num carro blindado, mas tem que se falar que é um governador, né? Isso faz parte do governo, nem da própria pessoa do Romeu Zema. Mas eu estava em Capitólio, e até então era um desconhecido, ainda sou, né? Mas naquela época era mais ainda. E quando eu percebi, um helicóptero passou em cima da casa onde eu estava, pousou ao lado. E eu falei: olha, que helicóptero diferente, porque a gente normalmente vê esses Robson, né, 44, esse era diferente, maior. Me chamou a atenção. Aí um colega falou assim para mim: esse helicóptero é do governo de Minas. Eu falei: ué, mas do governo de Minas, aqui em Capitólio, tem alguma coisa de errado. Quando nós fomos perceber, era o filho do governador Pimentel, que parece que tinha tido um problema com ele lá em Capitólio, não sei falar o quê. E o governador tinha ido buscar ele na aeronave do governo, utilizando o piloto do governo, utilizando combustível do governo. E então eu liguei meu celular e fiz um vídeo mostrando aquela situação. Hoje eu já cheguei a bater 17 milhões de visualização com vídeos meus na internet. Confesso que esse foi o primeiro vídeo que chegou a 1 milhão de visualização. E eu não fiz isso procurando like, procurando nada relacionado à internet. Eu estava querendo realmente que a população tivesse a par disso, que a gente trouxesse que nós trouxéssemos um discernimento relacionado à política. Meus amigos, queria falar para vocês aqui que nessa ocasião hoje eu encontrei o Coronel Emerson, da Polícia Militar, cidadão que eu há um ano me tornei amigo, posso dizer assim, honesto, trabalhador, correto. E nós falamos sobre a minha emenda impositiva no valor de R$200 mil, que eu mandei para a Polícia Militar, que foi muito criticado, inclusive, por várias pessoas. Mas eu queria falar o porquê. Hoje, se vocês entrarem na minha rede social, @DiegoEspino, hoje a gente acabou de bater agora 25 mil pessoas vendo meus stories. Eu queria agradecer, então, vocês também, contando a minha história, minha trajetória de como é que eu cheguei na política, né? Um chapeiro de sanduíche, né? Dono de bar, de restaurante japonês, produtor de eventos, até chegar aqui. Então eu queria falar para vocês que nesse percurso eu fui assaltado 2 vezes de mão armada nos meus comércios aqui em Divinópolis. Chegou uma época que eu precisei andar até com segurança, porque
eu não tinha paz para trabalhar, estava com medo. E graças à Polícia Militar, hoje a gente, graças ao Coronel Emerson e todo o seu efetivo, não só em Divinópolis, mas em toda a região, há tempos, a gente não escuta falar que alguém foi assaltado aqui em Divinópolis, graças a Deus. Então, está aí minha gratidão a toda a Polícia Militar. E eu enviei 200 mil reais e o Coronel Emerson me disse o seguinte: Diego, você vai comprar uma viatura zero quilômetro e ainda vai sobrar um pouquinho para a Polícia Militar. Isto é para a população. E eu fiz um pedido encarecido a ele hoje. Falei assim: Coronel Emerson, se o senhor puder enviar essa viatura e um efetivo para a Ermida, Santo Antônio dos Campos, eu vou ficar muito satisfeito. Por que Ermida? Porque Ermida tem quase 2 mil pessoas lá naquela região, estrada rural, né, um homem do campo, que é de onde eu venho, e não tem um efetivo. Então ele me deu um ok. E eu estou muito feliz, queria que vocês de Ermida falassem aí para todo mundo aí que daqui a um tempo Ermida vai ter uma viatura. Pessoal, queria aqui enaltecer o encontro do Juninho Chumbreca. Cara, que sujeito espetacular. A gente escuta muito falar dele aqui, mas eu nunca tinha visto pessoalmente. Juninho, que honra, cara, te conhecer. O sujeito fez aí um pronunciamento que eu fiquei assim de queixo caído. Um empresário aí, enaltecido por Divinópolis, fala bem. A gente precisa de você junto aí pra gente governar Divinópolis. Obrigado, foi um prazer, uma honra te conhecer. Queria também parabenizar o meu colega de parlamento, Israel da Farmácia. Israel, eu tive a oportunidade, por que que eu estou te parabenizando? Porque eu tive a oportunidade de conhecer quando eu tinha meu barzinho. Então, eu te conhecia da farmácia, aquele cara carismático, um cara que atende pobre, rico, preto, branco, gordo, magro, da mesma forma. Então é por isso, Israel, que eu estou te parabenizando e te agradecendo hoje a nossa amizade como parlamentares representantes do povo em Divinópolis. Meus amigos, a estrada de Amadeu Lacerda, Djalma Dutra e Ermida está no finalmente. Está aqui sendo cumprido tudo o que eu falei na reunião com o prefeito Gleidson. Aos poucos nós vamos fazer uma nova Divinópolis, você pode ter certeza disso. Passo a passo nós vamos conseguir chegar lá. Meus amigos, deixa eu dar para vocês em primeira mão uma conversa hoje com o governador de Minas e toda a staff do governo. Eu queria parabenizar aqui, em especial, o amigo Luiz Ângelo, filho do Luiz Fotógrafo. Cara competente, batalhador, que não está aí medindo esforço para trazer o progresso para Divinópolis. Todos sabem que a gente vai fazer aqui a cruz de todos os povos e vocês podem ter certeza que nós vamos ter um antes e o depois dessa cruz aqui. Divinópolis vai virar uma potência. E para chegar a ser uma potência, a gente precisa do aeroporto, inclusive que tem as mãos do deputado Domingos Sávio. Foi quem colocou a iluminação noturna, quem luta muito pelo progresso. Amigo Domingos Sávio, parabéns. Hoje nós estávamos falando da necessidade e uma luta que eu venho de tempos atrás para a gente retornar a nossa conversa com a companhia Azul Linhas Aéreas. E hoje eu tive uma notícia muito boa, não sei se eu estou queimando largado aqui, mas eu, prefeito Gleidson, Janete, Romeu Zema e todo o seu staff, junto ao Luiz, conversamos a possibilidade muito grande de trazermos várias linhas aéreas, entre elas estamos brigando aí pelo Mercado Livre, cargas, para a gente fomentar a economia. Meus amigos, por último eu queria falar para vocês o seguinte: a imprensa sempre coloca, né, notícias relacionadas à Câmara, relacionadas a nós parlamentares. Eu queria falar para vocês que eu, como ser humano, eu erro diariamente, me exalto, mas uma coisa eu posso garantir para vocês: eu sou honesto, trabalho muito, quem me segue aí pode ver que eu fico aqui às vezes até meia-noite, até mais. Confio na política honesta, confio na cidade de Divinópolis e confio em Deus. Eu entrei aqui pela porta da frente, sendo eleito pelas urnas, e caso eu me exalte, porque eu conheço meu temperamento, se algum dia eu tiver que sair, que eu pretendo ficar por muito e muito tempo, sai também de cabeça erguida, sem problema nenhum. Mas o que eu queria falar para vocês, o que prevalece, para deixar uma dica para vocês, é que um chapeiro de sanduíche chegou aqui conversar com vocês hoje, olhando nessa Câmara, como um parlamentar, um vereador constituído pelo voto popular. Eu não entrei aqui através de suplência. Eu entrei aqui porque 866 pessoas acreditaram que eu ia ser um bom político. Ainda não sei se sou, mas acredito que serei. E eu estou aqui aproveitando para agradecer a todos vocês, 866 pessoas, que confiaram em mim. E eu quero falar uma coisa com vocês. Continuem confiando. Eu vou honrar cada voto de vocês. Sempre. E acredito que Deus vai prevalecer. E que juntos, também com essa casa, os companheiros Edis, e nosso prefeito, nós faremos uma Divinópolis muito melhor. Tamo junto.
Obrigado, vereador Diego Espino. Na sequência, convido o vereador do PV, Robson do Zé Milton.
Caro presidente em exercício, Israel Mendonça, que é um cumprimento aos demais colegas vereadores, público que nos visitam, telespectador TV Candidez, nosso boa tarde. O que eu trago aqui hoje, e gostaria até de mandar um grande abraço a todas as pessoas que estiveram conosco na reunião no Lago das Roseiras, onde a própria comunidade, pela sua comunicação que tem no grupo WhatsApp, né, tentando levar as melhorias, fizeram um levantamento do trabalho nosso e achou melhor nos convidando para representar aquela comunidade. Eu fico feliz e um abraço aqui ao Zé Luiz Seabra, ao Jerônimo, ao Dedé, ao João do Bar, várias aquelas pessoas, Lobão, Dr. Lobão. Fico feliz pela escolha e aumenta a minha responsabilidade e tentar representar mais um bairro importante na nossa cidade. O vereador é por toda a cidade, mas algumas localidades identifica em algum outro vereador o trabalho que pode ser exercido naquele local. Fico feliz, agradeço a oportunidade, estou muito, extremamente feliz e tento corresponder da melhor forma possível. E dessa forma já começamos a trabalhar. E queria mais uma vez enaltecer grande amigo, ex-vereador, companheiro dessa casa aqui, não tive a honra de estar ladeado com ele, mas acompanhei o seu trabalho, que é o Carlos Magalhães. Carlos Eduardo, grande amigo, parceiro, que hoje está contribuindo com a cidade de Cláudio, né, esteve em Cajuru, agora em Cláudio, junto com o prefeito Reginaldo. Já tive algumas visitas na cidade, já conversamos bastante, e tentando levar várias melhorias, inclusive tentando levar para Cláudio as cirurgias eletivas na parte de ortopedia, fazendo a visita no hospital, reunião com o secretário de saúde, com o prefeito Reginaldo, com o secretário de saúde, também que chama Reginaldo, com o nosso amigo Carlos Magalhães, a articulação geral, para tentar levar para a Santa Casa. Mas, infelizmente, o entendimento da Santa Casa não foi da forma que nós achamos que seria, né? Então, não encaminhou, mas, infelizmente, não deu certo, mas, felizmente, conseguimos fazer uma amizade, uma porta aberta, na cidade de Carinho, né? A cidade de Cláudio, e conseguimos ali laços de amizade. E o Carlos, por que eu estou falando dele? Porque iniciou um grande trabalho na localidade do bairro lá dos Roseiras. Conseguiu ir no ministro, através, né, do ministro mineiro, e conseguiu alocar um recurso para a revitalização da urbanização da orla, né, de um grande ponto turístico que nós temos em Divinópolis, dos poucos pontos turísticos que nós temos, que realmente a população mais frequenta, é aquela parte pública do lado dos Roseiras. Mas ali precisa ter um olhar melhor da administração, ali precisa de investimentos, ali precisa de cuidados, ali precisa de vários outros serviços para melhorar a comunidade. E foi colocado várias demandas, e nessas demandas de limpeza da orla, de roçar em volta, de colocar ali a iluminação de LED também, que estão pediu muito, que estão achando muito bacana esse projeto da cidade, para poder iluminar aquele bairro, a entrada da comunidade. E assim, nós já estamos trabalhando nesse sentido, poda de árvores, coleta de lixo, tem problema de patrulhamento nas ruas do seu entorno, enfim, as demandas corriqueiras que a prefeitura sempre faz, mas tem mais de um ano que não faz o serviço lá e nosso Lago dos Roseiros está meio que abandonado. Mandar um abraço para o João do Bar, um grande amigo parceiro, que está nos defendendo muito no intuito de a gente tentar fazer o melhor para a comunidade. Isso que nós vamos fazer, viu, João? Pode ter certeza. E essa semana já trabalhei em três frentes. Primeiro eu fui atrás do Paulo, da usina, da Senfor, para poder fazer um levantamento do que já foi feito do projeto, como está o andamento do processo licitatório, de convênio com a Caixa Econômica Federal, sobre o recurso da revitalização. Recurso que veio do Ministério, está em aprovação de documentos e reavaliação do projeto para estar fazendo depois a parte de execução. Já foi feita a licitação, já tem empresa ganhadora e agora está sendo revisado pela Caixa Econômica Federal para liberar a obra. Então, em curto prazo, se Deus quiser, esse recurso vai. Recurso esse que foi trabalhado para o ex-vereador Carlos Magalhães, aqui o meu reconhecimento, meu abraço. E se Deus quiser, nós vamos dar continuidade a esse trabalho, Carlos. Pode ter certeza disso, que a prefeitura vai conseguir, porque o prefeito Cleidson tem priorizado muitos recursos que foi trabalhado e vai chegar para vocês. E já conversamos também hoje, alinhando com o Gustavo Mendes, a limpeza será feita em toda a orla, a recuperação daquela parte do calçadão, na poda de árvore, patrulhamento com o projeto Meu Bairro Mais Digno. Já está sendo feito um organograma para fazer o cronograma de frente de trabalho e nós estaremos aí na próxima reunião levando, tá bom? Também nós pedimos ao Isaías que fizesse o projeto da viabilidade da implantação, da expansão de extensão de iluminação até chegar na rotatória da entrada do portal, na entrada da portaria, que é importante também, está muito escuro, está perigoso. Então nós gostaríamos de trabalhar nesse sentido. E o projeto que eu tenho mais carinho, da efetização, da modernização em tecnologia de LED, trocando todas as luminárias e também acrescentando onde não tem, onde tem fiação baixa tensão. Onde tiver fiação baixa tensão, será instalada a luminária. Também tudo nesse contexto, o meu bairro mais digno. Pode ter certeza disso, mano. Nesse sentido, mandar mais um abraço aqui para o Lobão, para o Jerônimo, para o Denis, para o Zé Luiz Seabra, o Jerônimo, que é o presidente do conselho, a todas as pessoas que participaram dessa reunião, o meu comprometimento e o carinho, dedicação nesse trabalho, se Deus quiser, estaremos caminhando muito nessa administração. Senhores, surge um nome na cidade, na saúde, que nós vamos tentar ajudar, mudar a concepção de quem sempre foi, né, que é importante também a psiquiatria, que é o caso do Beto Mene. O Beto Mene sempre foi a referência na psiquiatria. E nesse sentido, nós achamos que agora, se não tiver outras vocação do hospital para prestar outros tipos de serviço, o hospital sempre terá dificuldade na saúde financeira da administração. Porque a vocação das irmãs é fazer a caridade, é de cuidar das pessoas. E o Beto Mene fez um histórico fantástico, brilhante em nossa cidade e toda a região. Só que só isso não vai dar, não está conseguindo sustentar o hospital. Estamos com um problema sério, de média e baixa complexidade. Uma fila letiva que aproxima dos 2 mil pacientes esperando, aguardando, há meses. Tem muitos há meses aguardando para ser atendido uma cirurgia ortopédica, hérnia e vários outros tipos de procedimentos que tem que ser feito. Nós sabemos e entendemos que o São João de Deus, a vocação dele, é para alta complexidade. Ele não pode ocupar uma vaga de alta complexidade com média. E com isso prejudica o atendimento eletivo. Esse problema é histórico na cidade. O que nós queremos, e estamos tentando articular, é que possa fazer ou a expansão de São João de Deus lá no Beto Mene para atender a média baixa complexidade, ou o próprio Beto Mene assumir esse serviço e ter mais uma opção na saúde de Vinópolis. É lógico que tem todo um estudo, todo um planejamento, tem habilitação, tem que fazer a construção do bloco cirúrgico, pós-bloco, né, o pós-cirúrgico. Então tem adequações de oxigênio e várias outras situações que tem que ser adequada ao hospital. Mas por que não? Porque nós não podemos fazer isso e ter mais uma frente da área de saúde, atendendo de 50 até 100 vagas, de média a baixa complexidade. Vamos continuar nessa linha. Parabenizar a Marina pela frente do trabalho que está sendo feito, parabenizar a todos os autores que estão ali tentando fazer o máximo possível para deixar aquela instituição aberta. E na última reunião que nós participamos, junto com o Conselho Municipal de Saúde, a Comissão da Câmara de Saúde, com o promotor de justiça, o Biratã e o Dr. Marcos, também o secretário Alain, com a presença de Elis Regina e várias outras pessoas, tentando achar caminhos e articulando para que nós temos agora, que foi um projeto de um processo do Dr. Biratã, conseguiu na Justiça que Divinópolis a possibilidade de ter mais 10 vagas de CTIs, né, de alta complexidade. E com isso, o São João tinha uma negativa, já foi feito o entendimento, já foi alinhada essa reunião, e se Deus quiser, teremos mais 10 vagas. É o bastante? Não, mas é um alento importante. A preocupação do vereador Israel, do Horton, na reunião de outras pessoas que estavam ali, é com a média baixa complexidade da população que aguarda em casa uma cirurgia de hérnia, ortopédica que seja, e não consegue estar há meses esperando. Pessoas estão sendo sequeladas, pessoas estão procurando outros meios e não conseguem ter o acesso, porque nós só temos São João de Deus como referência para ter o acesso a essa cirurgia, que é ocupada, né, pela alta complexidade. Nós temos que criar a média baixa complexidade. E quem sabe a solução está no Beto Mendes, de atender os pacientes com bloco cirúrgico, fazendo as pequenas cirurgias. E assim desafogar a rede, principalmente a UPA, que fica abarrotada de pessoas esperando vagas, né, para internação e não consegue essa vaga. De repente pode ser o caminho, pode ser a viabilização de um sonho nosso de napolitano. E com isso, nós temos que unir força. Precisamos que os deputados nos ajudem, vincular recursos e emendas para poder reestruturar o Beto Mendes, para poder ter essa possibilidade. E desse jeito nós vamos tentar articular com os deputados federal Domingos, com o Cleitinho, com qualquer outro deputado da região, ser parceiro para nós conseguirmos viabilizar essa parceria. Eu acredito que nós podemos conseguir viabilizar 80% dos casos de média baixa complexidade, se tivermos mais um bloco cirúrgico com atendimento para esse nível. Então, senhores vereadores, será importante a participação de todos, será importante a nossa Comissão Municipal de Saúde, a nossa Comissão de Conselho, né, Municipal de Saúde, a Comissão de Saúde da Câmara, a Secretaria Municipal de Saúde, os promotores de justiça que aqui se abraçaram essa causa também, na justificativa de querer desafogar essa fila, essa represa que existe historicamente em Divinópolis. Seu presente é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. O nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Robson do Zé Milton. Na sequência, convido o próximo vereador, vereador Neiburg.
Uma boa tarde, senhor presidente, exercício Israel da farmácia, boa tarde meus colegas aqui presentes, boa tarde o público que nos visita em plenário, uma boa tarde o pessoal de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, Net Câmara, pelas redes sociais, uma boa tarde muito especial para minha mãe que está lá no São João de Deus, ligadinha, o Rinaldo, meu irmão, a dona Leda, que é a parceira dela de quarto lá, o Wilde Aguiar está te mandando um abraço também, tá, mãe? Senhor presidente, eu quero também parabenizar o Alessandro Pacheco, né, que veio aqui falar sobre o Copacabana. Parabéns pro Pacheco, é isso aí, amigo. Porque infelizmente que, a gente vê isso. Esses bairros, não só o Copacabana, como disse bem a Ana, o Santo André, o São Simão, o Grajaú, eles só aparecem em época de eleição. Então o Alessandro está de parabéns aí por vir falar, ainda mais numa data dessa, quero deixar aqui meus sentimentos para ele aqui também. Senhor presidente, quero iniciar a nossa fala de hoje, nesse pronunciamento, falando da visita ilustre do governador Romeu Zema. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Juninho Schumbrega, meu amigo em particular, um profissional de primeira, ele é um profissional de caráter imenso. É um cara firme, eu acho assim, que ele deu a sua contribuição no Divinópolis Clube e transformou aquilo lá. Ele deu a sua contribuição 100%, parabéns Juninho, agora no Sinvest quem vai ganhar é o sindicato. Eu que também trabalhei como vendedor de etiqueta para confecção, conheço ele há muitos anos, trabalhei mais de 20 anos. Então Juninho, parabéns cara, parabéns que você faz para a cidade de Divinópolis. Você está de parabéns mesmo. Mas Juninho, infelizmente eu vou ter que falar, eu não aguento. Não participei desse encontro que fizeram hoje. Não sou de participar disso, não sou de correr atrás desses políticos medalhões, de ficar puxando o saco desse povo, que infelizmente o que está acontecendo hoje na nossa cidade, infelizmente, é o que aconteceu há 4 anos atrás. É a mesma coisa. É o governador, que há 4 anos atrás não era governador, era empresário, que veio aqui e fez promessa, que eu vou ter que acabar o sindicato, o hospital regional para dar dignidade para o povo, com aquela conversa mansa. É o mesmo que veio aqui há 4 anos atrás e falou assim, que ó, eu vou defender o pessoal da segurança pública, eu vou defender o pessoal da educação, porque eu sou empresário, eu conheço do assunto. Por isso, eu falo aqui, vou repetir, falei várias vezes nessa tribuna e vou repetir. Votei no senhor Gema, confiando na sua palavra, mas caí no conto do vigário, mentiroso. Isso que você é, um mentiroso. Porque eu fui uma dessas vítimas, desses mais de 80 mil votos que você buscou aqui em Divinópolis. E eu acho que essas pessoas de bem que estavam aí com o senhor hoje, vai cair no mesmo golpe. O golpe do vigário, senhor. O senhor tem que respeitar, o senhor tem que respeitar a cidade de Divinópolis. Por que o senhor não veio ano passado? O senhor tem que respeitar. Quinta-feira passada eu falei, eu vou votar esse projeto indignado com a covardia que o senhor quis fazer. Porque eu só acabo o hospital agora se passar o hospital para o Estado. Porque o município deve os 3 milhões para o Estado. Mentiroso! Há 4 anos atrás o senhor falou que acabou o hospital. Sou mentiroso. E agora, senhores vereadores que votaram, população de casa, eu vou mais longe. Assistindo um trecho da entrevista, eu vi o jeitinho dele, normal. E para minha surpresa, prestem bem atenção. E para minha surpresa, a questão da doação do terreno que nós vereadores votamos aqui na semana passada, agora esse projeto tem que passar pela Assembleia para que o Estado possa recomeçar as obras, senhor presidente, caros colegas que estão me acompanhando aqui. Então vocês, caro colega, Flávio Marra, que está aqui, o Edson, nós votamos o projeto para doar para o Estado de volta o terreno que ele está tomando de nós. Esse safado, que infelizmente é o que ele fez. Ele deu o presente e pegou ele de volta. Agora, nós votamos aí para fazer esse tipo de serviço, né? Para voltar para o Estado, para consertar o que é que ele... Agora vai ter que ir para a Assembleia. Vai ter que ir para a Assembleia agora. Mais enrolação. Muito bem, Flávio. Mais enrolação. Você sabe por que é enrolação? Porque aquilo é um elefante branco, palanque político. Para esse monte de político que estava lá hoje. Palanque político para vocês. Vocês estão fazendo aquilo lá de palanque político há muitos anos. Há mais de 12, 13 anos. E eu vim aqui foi para isso. Para mostrar essa crocodilagem que vocês estão fazendo aí. Palanque político. Então eu vou pedir aqui, porque eu tenho uns nomes aqui também. Porque eu também não tenho rapresco com deputado nenhum. Eu não devo nem obrigação a deputado nenhum, não. Porque eu estou aqui para fazer meu papel. Então eu peço aos deputados Fábio Avelar, Cleitinho, Gustavo Mito, Inácio Franco, além de outros deputados que também têm voto aqui, para que esse projeto chegar lá na Assembleia, vocês não enrolar, não. Vocês não enrolar, não fazer o povo de bobo, não. Votar esse projeto depressa para ver se a gente começa nesse primeiro semestre da construção. Porque sabe por quê, população? Se não começar no primeiro semestre, virou palanque político, aí não pode terminar o hospital. Aí é só janeiro do ano que vem, já fala. E aí? E aí, população? Aí vai falar assim, não, o Ney estava certo. O Ney estava cobrando uma coisa que é certa, porque eu sou do certo. Então, eu peço encarecidamente esses deputados que eu citei aqui, mais os outros que receberam um voto, e os da Assembleia que têm compaixão para mais de 54 cidades, onde a UPA nossa está lotada, principalmente a parte de internação, cirurgias, está tudo lotado. Então eu peço vocês para fazer isso rápido, para votar esse projeto rápido, para pôr esse elefante branco, esse palanque político, para depois de 13 anos funcionar, porque é uma vergonha. Então, mais uma vez, eu quero deixar aqui minha indignação com vossa senhoria, o senhor governador do estado, Zema. Eu votei no senhor, o senhor me enganou. E hoje estou aqui para enganar mais gente. Então está aqui a minha revolta com o senhor. E vamos ver se os nossos deputados lá nos representem lá e cobrem isso dele. Para essa obra começar. Porque se ela não começar, não, em junho, até junho, não começa mais. Aí eu vou falar aqui de novo. Aí vai sobrar para os deputados que não agilizou o negócio também. Senhor presidente, mudando de assunto, quero falar agora da visita que fiz à nossa querida Ermida, uma comunidade onde tem muitos amigos lá, inclusive a gente foi convidado por um deles para ir lá hoje, e principalmente o transtorno que é a rua João Martins Coelho, aquela principal lá, quase em frente lá ao Kit Santo Antônio, onde o trânsito é intenso, o trânsito é muito complicado. Nós fomos lá, eu vi como é que é a situação hoje, ele falou que o problema maior ainda é sexta, sábado e domingo. Então a população pediu para a gente fazer um pedido, já fizemos a indicação, senhor presidente, mandamos aí, por uma travessia elevada na porta ali do Kit Santo Antônio, para que possa ser assim, porque são batidas e mais batidas, atropelamentos ali, e infelizmente nada é feito. Então vai aí a nossa indicação. Fiz a indicação e peço encarecidamente ao Lucas que possa o mais rápido possível fazer um estudo no local, fazer um levantamento ali, ó, onde possa ter, quem sabe, a gente conseguir uma travessia elevada, até mesmo uma pintura, para pelo menos chamar a atenção dos motoristas, que infelizmente não estão respeitando ali os pedestres. Tive também, senhor presidente, a honra de nessa visita em Ermida lá, né, tive a honra de fazer a visita num dos políticos mais ilustres da nossa cidade, que é o ex-vereador Paduano, a quem quero mandar um grande abraço para ele e também para sua esposa Ninita, seus filhos. Tive o prazer de conhecer o acervo do Paduano, que me mostrou em sua casa, mostrando toda a sua trajetória política. Hoje eu ganhei meu dia, viu? Uma história de vida, uma história muito, muito bacana, um exemplo de político que entrou na vida pública para servir. Então foi um grande prazer que eu escutei as histórias, a experiência desse homem público que viveu em prol da cidade de Minópolis. Então, Paduano, parabéns, cara. Eu fiquei encantado, um vereador decano. Eu, graças a Deus, eu tenho a honra de estar aqui hoje com o Edson Souza, que eu falo que é um cara que é um decano também, que eu fico de boca aberta quando esse homem está falando. Igual você, Paduano. A gente tem esses exemplos. Eu não tive essa experiência com você, mas fui na sua casa hoje e vi seu acervo. E tenho a grata satisfação de trabalhar com esse outro decano, que é Edson Souza, que na minha humilde opinião é uma enciclopédia viva, é uma pessoa muito bacana. Então, Paduano, a gente ficou muito satisfeito. Senhor presidente, eu quero falar com os nossos colegas hoje também sobre o projeto CM028, né? Que é a nomeação da quadra lá do bairro Danilo Passo, que hoje nós vamos... Se Deus quiser, peço já de antemão a votação de todos os meus colegas. E a gente vai homenagear um cara assim, excepcional, que é o Leston, o Lestão. Então, se Deus quiser, na hora do projeto, a gente vai explicar melhor, mas já adiantando o pessoal de casa e os nossos colegas aqui, que vai ter esse projeto 028, conto com a colaboração de todos. Senhor presidente, também eu quero pedir um minuto de silêncio. Senhor José Francisco, pai do meu amigo Túlio, senhor José Francisco, um minuto de silêncio, que ele veio a falecer hoje também. Mais um paciente lá da hemodiálise. E mais uma vez, Zema, a gente confiou em você. Há 4 anos atrás, eu falo a gente porque eu também votei em você. Infelizmente, para nós aqui, o senhor não... Para Divinópolis, nesse prazo que eu estou aqui, o senhor não manifestou nada. Então vai aqui o meu apelo. Escute esses profissionais que estão aí, os da segurança e principalmente da educação. O senhor sabe por quê? Porque o senhor falou isso há 4 anos atrás. Então, o senhor pelo menos tem que dar dignidade a esses profissionais da segurança pública, da educação. Respeito! Respeito! É isso que o mineiro faz. O senhor não enche a bola quando o senhor estava lá em São Paulo falando na Jovem Pan, que o senhor, por isso que o senhor é mineiro, com o seu jeitinho de uai, de você. Então... Faz o que o mineiro faz de melhor, respeita o próximo, respeita esses profissionais. Você sabe por quê? Porque enquanto você não respeitar eles, não, eu vou te continuar te chamando de mentiroso. Muito obrigado, senhor presidente, essa é a minha palavra que eu tinha para hoje.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência, convido o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores dessa casa, público que acompanha pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui em nome de todos os trabalhadores da educação, meu grande amigo Márcio, que está aqui defendendo. Conte com esse vereador, Márcio. Estamos juntos nessa missão, meu amigo. Fomos eleitos para isso, né? E direito é direito.
e pode contar conosco. Mandar um abraço também para o Wellington, lá do bairro Rancho Alegre, grande amigo, parceiro da comunidade do bairro Rancho Alegre, um amigo do Ministério também, a Santinha, que está nos acompanhando também. Senhor Presidente, essa semana estive com o secretário Gustavo, onde levamos, né, uma notícia muito boa para Santo Antônio dos Campos, na nossa comunidade de Ermida, né, que é a colocação e implantação das lâmpadas de LED pela troca das lâmpadas de mercúrio, onde a gente foi atendido pelo secretário, esse bairro secretário que eu sempre falo, né? Quando é para criticar, a gente critica. Quando a gente tem que elogiar, a gente está aqui para elogiar. Gostaria que eles colocassem também aqui a foto aqui para nós, a nossa solicitação, a qual foi atendida pelo secretário Gustavo. E essa modernidade que vem chegando por toda a nossa cidade, né? Até parabenizar o Rosa, que sempre vem lutando aí, defendendo essa bandeira aí, porque a gente está trazendo melhorias para a nossa cidade. E quero falar também dos moradores do bairro São José, Catalão, exatamente na Avenida Paraná, entre a Rua Goiás, desde a Goiás ali até a BR-494, Rua Castro Alves, até entre a Rua Guapé e a Rua Goiás também, Rua Cascalho Rico, da Avenida Amazonas até Autorama, onde estive com o vereador Rosa Zé Milton nesse sábado. Foi um ótimo trabalho, lutando pelas trocas das lâmpadas de LED em nossa cidade. E juntos estamos, né, trabalhando nesse projeto para que possamos levar as melhorias para esses bairros, né, essas ruas onde a gente sabe que o trânsito é intenso. E a gente está aqui trabalhando através do diálogo, da articulação, para que a gente possa, né, atender esses bairros e outros bairros também. A troca das lâmpadas, essa tecnologia que chegou também, para que a gente possa resolver o mais rápido possível. Também quero falar, juntamente com o Eduardo Azevedo e o vereador Roger Viegas também, né, a gente está lutando aqui para o recapeamento lá da Avenida Paraná. A gente está, através de diálogo com o Executivo, para que possa fazer também o recapeamento dessa região, onde o trânsito é intenso. Eu tenho certeza, né, que o Executivo vai nos atender. Aproveitando a oportunidade, mandando um abraço aqui para o meu padrinho Érico, que está nos acompanhando hoje, aqui nessa tarde. E gostaria que o Dorel colocasse para nós aqui as imagens lá da Rua Júlio Nogueira, no bairro Catalão, onde fizemos a solicitação, eu, Rodrigo e o Gustavo, né, de um bueiro ali na Rua Júlio Nogueira, e fomos atendidos, né, um local onde a água, devido às constantes chuvas, vinha arrastando, e foi feita todas as melhorias nessa região. Então agradeço aí ao Rodrigo, ao Gustavo, por ter nos atendido. Mais uma demanda aí no bairro Catalão. Também, se o Dorel puder colocar para nós, a limpeza foi feita na UFSJ, onde a Érica tem nos cobrado lá, né, esse acesso onde estava comprometido pelo mato. Até uma aluna foi abordada nessa região, e se tratando de segurança, a gente vem cobrando, né, Flávio Marra? Qual o Flávio também esteve comigo o ano passado, foi feita toda uma limpeza nessa região. Mas igual eu sempre falo, né, passou esse período de chuva muito intenso, qual o mato cresceu novamente, e a gente cobrou do Gustavo, esse secretário, que é um grande secretário, tem nos ouvido sempre, sabendo a importância que há dessa limpeza, e foi feita toda a limpeza nessa região. Também, senhor presidente, tem as imagens também da recomposição que foi feita na Castro Alves, né, o Oyama lá do bairro São José, que tem nos cobrado na Avenida Castro Alves, foi feita toda a recomposição desse asfalto, saber o quê, próximo à Igreja de São José. A gente sempre vem cobrando aqui e as coisas vêm acontecendo. E para finalizar, senhor presidente, quero falar que eu estou muito satisfeito aqui com o Gustavo, que esse secretário vem desempenhando um papel excelente aqui nessa casa, aqui atendendo sempre os vereadores, que a gente sempre fala, é um cara que realmente tem um compromisso com a cidade. Eu agradeço muito, viu, Gustavo, por estar sempre nos atendendo aí. São essas minhas palavras na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência, convido o atuante vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, nobre presidente de exercício, caro vereador amigo Israel Mendonça, saiu da farmácia, qual cumprimento aqui todos os vereadores, de forma especial também cumprimentar o vereador Wesley Jarbas, né, que não deixa sempre de estar atuante e também, né, abordando mais uma vez esse tema importante aí que a gente vem sempre cobrando, que é das melhorias. Primeiro, a Avenida Paraná, né, vereador Wesley, que tem que ser recapeada e, claro, para depois receber a devida sinalização. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa obra vai sair, Wesley. Nós continuamos, nós estamos cobrando aqui desde 2018 e agora, né, com o empenho aí, a União, nossa União, né, ser bem-vindo nesse mandato, vereador legítimo, representante da reunião, daquela região, vai aí colher muitos frutos, tenho certeza, e a Paraná toda recapeada em breve, para aí sim poder receber a sinalização e os pedestres, pelo menos, poderem ter paz para atravessar a rua, né? Que ali é praticamente impossível. Mais fácil é atravessar a região de guerra do que atravessar a Avenida Paraná no horário de pico. Parabéns, vereador Wesley, pelo empenho. Bom, senhores, quero ser breve, tentar ser breve aqui na tarde de hoje. Nobre presidente, vereador Hilton de Aguiar, Ana Paula do Quintino, Ademir, Josafá, que atentamente me ouvem aqui nesse plenário. E você aí de casa, do trabalho. Bom, nós temos aqui em Divinópolis, a gente sabe que é o trabalho que está sendo reformulado desde o início da gestão atual, que é quanto ao trabalho no CRAS. Tá? A Secretaria de Desenvolvimento Social trouxe uma reforma nesse sistema de atendimento, de forma que, em alguns pontos, acredito que seja realmente para organizar, mas que outros, infelizmente, senhor presidente, vieram para atrapalhar muito. Estão atrapalhando. Hoje, os programas de benefícios do governo federal dependem especificamente do CRAS, do bom funcionamento do CRAS do atendimento, que todo cadastro que é feito lá no CRAS, primeiramente, né, passa lá pelo CRAS, então é uma pessoa que tem que ser cadastrada devidamente para depois receber esses programas. Até o BPC, por exemplo, aposentado que entende bem disso, né, hoje um salário mínimo faz uma tremenda diferença na vida de uma pessoa, ainda mais uma crise nessa. E vários benefícios estão sendo perdidos. Se você não atualiza o seu cadastro, o que que acontece? O governo corta o seu benefício. Se você não faz o seu cadastro, o governo corta o seu benefício. Então, você tem ali uma perda de direitos que é muito evidente. E parece que a Secretaria de Assistência Social na nossa cidade ainda não entendeu isso. É preciso o vereador vir aqui para a tribuna para pedir, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Secretaria de Desenvolvimento Social, governo, vamos atender o anseio dessas pessoas. Até alguns dias atrás, eu digo alguns dias, né, no modo aqui, na força da expressão, mas vamos dizer, né, até no ano de 2019, 2020, você chegava ali, o atendimento, né, no centro da cidade, né, no CRAS central, você conseguia fazer ali seu cadastro em minutos. Você chegava lá na fila, era minutos para ser atendido. Agora não são mais minutos, né, agora são meses. Chega lá. Te convido de casa, para quem estiver duvidando, faz um teste. Liga no CRAS aí do seu bairro ou da sua região mais próxima e fala que você quer fazer uma atualização de cadastro. Eles vão te cadastrar para junho ou julho. Isso se você tiver sorte, hein? Isso se eles não mandarem mais de 2 meses para frente. Então é um absurdo. E, o vereador está apontando defeito. E qual que é a solução? Trago agora, pois não, a solução. Vou pedir a força aqui dos vereadores da base do prefeito nessa casa, que são maioria. Pedir aqui a ajuda, o auxílio também do vereador Eduardo Azevedo, que é muito atuante também nessa área, desse público, que tem uma grande abrangência, que a maioria desse público que precisa de BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, precisa desse dinheiro, precisa de receber esse auxílio do governo, mas que não tem capacidade, não tem devido acompanhamento, não está sendo bem assistido. Antes você chegava na região central, no CRAS ali, era atendido e na hora fazia seu cadastro. Agora, a solução que nós apontamos é que, pelo menos, diante dessa tremenda dificuldade, que a Prefeitura de Divinópolis, senhor presidente, possa fazer, então, um mutirão de cadastramento. Faz assim como tem feito da vacinação, mostrar todo o empenho, falar, então, clamar aqui pelo prefeito, pela secretária de governo e vice-prefeita Janete, e também para a secretária Juliana Coelho, que responde pela pasta, elabore um mutirão de cadastramento para facilitar a vida das pessoas, porque várias pessoas, público carente da nossa cidade, infelizmente, senhores, infelizmente, estão perdendo o direito, estão perdendo benefícios. Essas pessoas não estão conseguindo sequer receber o auxílio do governo por não ter o cadastro em dia, e vão lá para fazer o cadastro 2, 3 meses, aí não dá, senhores, é fazer covardia com o povo. Então, estamos aqui apontando o erro, mostrando, é um gargalo que está no CRAS e que a gente tem que melhorar isso. Melhorar como? Através de um mutirão. Que se faça 1, 2, 3, que se seja aos sábados, domingos, feriados, não importa. O que importa é atender bem o povo e colocar a coisa para funcionar. Obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas. E na sequência, convido o vereador Eduardo Azevedo.
Roger, eu quero estender o meu apoio ao seu movimento quanto a esse mutirão de cadastramento. Você é muito ativo aí, percebe as questões
logo quando elas acontecem. E te parabenizo pela fala e vamos juntos nessa aí para que a gente possa conseguir atingir as pessoas. E vamos mandar lá para a secretária de governo, tenho certeza que eles vão nos atender. Parabéns pela iniciativa, continue firme nesse propósito, meu caro amigo. Quero começar o meu pronunciamento aqui, estendendo os meus cordiais boa tarde à mesa diretora, na qual cumprimento todos os demais parlamentares, seguranças da casa, funcionários, pessoas em plenário. Meu amigo e professor Márcio, prazer ter você aqui, viu? Prazer te ver aí. Seja muito bem-vindo à casa, estamos aqui à disposição. E deixo aqui os meus cordiais sentimentos à família do nosso tribuno hoje, do Alessandro Pacheco. Alessandro, só Deus sabe o que a sua família está passando nesse momento de perda, perdeu a sua mãe. E mesmo assim, nesse momento tão difícil, você teve pulso, teve fibra para poder chegar até aqui e representar o pessoal que aguardava o seu pronunciamento. Mas eu quero deixar também aí uma passagem bíblica de muito conforto, porque lá em João 11:25, o próprio Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, a morte da sua mãe é simplesmente um até breve e pode ter a certeza que pelo sacrifício de Cristo, um dia você vai reencontrar com a sua mãe. Que Deus conforte todo o coração da família nesse momento tão difícil de luta e de dor. Quero aproveitar aí para te parabenizar, Alessandro Pacheco, também o pastor Januário, por terem mobilizado aquela população aqui, né, dos bairros aí, Santo André, Copacabana, Morumbi, Granja, bairros que durante várias e várias gestões realmente ficaram esquecidos. A gente sabe que o poder público ele demanda prazo e, infelizmente, as coisas elas não acontecem num passo de mágica. Mas vocês podem ter certeza que a sua reivindicação, a sua demanda, eu sei que bem como os 17 vereadores aqui vão abraçar e vão levar junto ao Executivo, e nós vamos tentar começar a mobilizar esse sonho para que o PSF, a gente não pode prometer nem quando e nem onde, como a vereadora Ana Paula que também disse, mas nós vamos lutar para que vocês possam ter a sua dignidade aí, a sua cidadania, né, garantida através de um auxílio básico e tão necessário para as pessoas, que é justamente a questão da saúde. Parabéns, pastor Januário, por todo o seu movimento, Pacheco também por sua iniciativa. São pessoas assim, pessoas que agem pelo interesse popular, sem sequer ter algum interesse político. Pessoas que agem para fazer o bem, preocupados com a necessidade daquelas pessoas que estão passando por ali. E passando para poder dar publicidade, né? Um dos 5 aí princípios da administração pública, eu queria trazer publicidade a algumas coisas, né, de grande relevância que têm sido feitas dentro do governo do Gleidson. Essa gestão que durante, na campanha, prometeu justamente atender esses bairros mais carentes, esses bairros mais necessitados. E a gente tem que chegar aqui na tribuna e falar a verdade. Sabe por quê? Pessoal da região do Copacabana, do João Paulo, do Santo André, entre outros mais, lá do São Simão, do Grajaú, do Terra Azul, vocês não eram atendidos? Tem que falar a verdade, gente. É porque a região de vocês não tem potencial de voto. São poucas pessoas que moram ali. É muito mais fácil para as gestões antigas, para as gestões que aqui passaram, atender demandas na Avenida 1º de Junho, na Rua Paraná, entre outros mais, ali também na Magalhães Pinto. Por quê? Porque são obras que vão impactar. Precisam ser atendidos esses locais, sim. Nada contra esses locais. Mas essas pessoas mais carentes, essas periferias, elas eram esquecidas justamente por quê? Porque não dava voto. Mas eu quero trazer para vocês aqui algumas das obras que a gestão já fez justamente nesses bairros mais esquecidos e que ficaram esquecidos há anos. A vereadora Ana Paula falou aqui, se eu não estiver enganado, ela chegou aqui em 1900, quanto, Ana Paula? 1987. E o Santo André já tinha aquele problema que hoje a gente vê. E você tem presenciado essa luta deles há muito tempo e viu aí agora que com a gestão do Gleidson, o Santo André começou a receber o calçamento. Eu posso falar do calçamento do Santo André, posso falar aqui também que a gestão da entrada lá do Copacabana, aquela entrada aí que era perigosa, aquela estação de tratamento de esgoto ali ficou muito mal feita, vai ser trocada também. E a gestão, juntamente com a iniciativa privada, conseguiu ali dar dignidade para o povo de Copacabana entrar. É muita coisa que precisa melhorar, mas está melhorando. Eu quero enfatizar também o recapeamento das ruas lá do bairro Candidez. Quanto e quanto tempo, né? Uma luta antiga aqui do vereador Eduardo Pinto Júnior para a região do Icaraí, região do Candidez. Aquelas pessoas viviam ali, um caos tremendo para poder transitar. E em pouco tempo, aí, em menos de 2 anos, a gestão já tem tentado recapear as principais vias do Candidés. A gente tem que falar também lá do Grajaú, do São Simão, do Terra Azul, do Costa Azul, pessoas que viveram o tempo todo na poeira, quando era seca, e no barro, quando era chuva. Mas a gestão atentou rapidamente para a sua necessidade, lutou para desenrolar aquele recurso que estava parado junto ao governo federal e continuou, né, deu continuidade às obras, e hoje essa população, que antes era esquecida, hoje está sendo atendida. E sem contar também, né, lá da entrada do bairro Primavera, que foi dito aqui mais uma vez uma inverdade, que a prefeitura não se preocupa com a região do São Lucas, do Primavera. Vocês lembram a região do Primavera ali? A luta que era para aquelas pessoas, quando eles entravam ali na Avenida Flamboyant, aquilo foi resolvido. Uma reivindicação antiga também, tem que dar o mérito para o vereador Zafar, que está aqui, que lutou ali por aquela entrada. E aí as obras vão acontecendo de forma espontânea e mostrando, através daquilo que o prefeito tem comprometimento, que ele está, sim, tentando atender os anseios da população. Eu queria falar também de um local onde a gente se sente praticamente em casa, né? É ali a região do córrego Olhos d'Águas. Quando você desce a rua José de Alencar, passa ali a Martim Cipriano e começa a subir, como ela já tem o nome de José Faria Barros. Sabe o que era feito ali antigamente? Antigamente, quando chegava a época de chuva, que o buraco abria, isso eu conversando com o responsável técnico da obra. Eles simplesmente pegavam um cascalho, iam lá e jogavam no buraco. Passava a primeira chuva, abria tudo e era dinheiro jogado fora. A prefeitura está rasgando ali toda a rua José Faria Barros, que dá acesso ao cemitério de Belvedere, e fazendo a drenagem pluvial daquele trecho. Quem mora ali sabe, aqui é uma região completamente minada, cheia d'água dentro do solo. O subsolo ali, ele vive saturado pela água. Então a prefeitura precisa drenar esse excesso de água, captar essa água pluvial, juntamente com essa água da mina, e jogá-la no córrego Olhos d'Água. Está rasgando a rua ali, está fazendo uma obra ali maravilhosa, uma obra gigantesca, que em breve, depois vai recapear ali e vai dar dignidade para aquelas pessoas. Quanto e quanto tempo que elas passavam ali e precisavam encarar os buracos? Agora não. Isso é respeito e zelo com o seu dinheiro. Não estamos aqui para poder jogar o seu dinheiro fora. Às vezes a obra demora demais, mas ela está sendo bem feita para poder durar para sempre. A capa do asfalto hoje, ela tem qualidade para durar anos. Não é simplesmente aquela capinha que eles jogavam para poder superfaturar e depois, quando passava a primeira chuva, vinha abrir. Sem contar também, né, da região ali da rua São João del Rei, vereador Edson Souza, líder do governo, acabou de chegar aqui. A gente sabe da luta que ele tem por aquela rua ali e a gente sabe ali que eles agora estão drenando a rua e em breve também vão recapear. Quando chovia ali no finalzinho de Esplanada, que você saiu de Esplanada para ir para o Belvedere, para a região de Nópolis Clube, você não conseguia passar ali. Mas hoje, a prefeitura está fazendo uma obra de dar gosto, uma obra que está sendo drenada, tirado o excesso d'água também, porque ali é uma região próxima ao Rio da Psirica, o lençol freático ele fica muito encharcado com a água, está tirando a água e vai trazer aí um asfalto de qualidade. Então a prefeitura não tem trabalhado só para os grandes centros, só para as ruas principais, ela tem trabalhado sim para as periferias e especialmente para aquela população que sempre ficou esquecida. E é com esse intuito que eu deixo aqui o meu pronunciamento para poder incentivar e motivar mais pessoas, como o pastor Januário, como o Alessandro Pacheco, para que possam vir aqui na Câmara trazer os anseios dessa população tão esquecida, que nós temos a certeza que nessa gestão vocês terão ouvidos. Presidente, muito obrigado pela sessão da palavra.
Muito obrigado, caro vereador Eduardo Azevedo, com o cumprimento pelo pronunciamento. Na sequência dos vereadores inscritos, está o vereador combativo e atuante, segundo secretário dessa mesa, Israel Mendonça, popularmente conhecido como Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, senhor presidente Roger Viegas, boa tarde. Senhor presidente, a lei número 10.216, de 6 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Tivemos um ganho muito grande com a lei antimanicomial, porém há muitas ineficiências no sistema. E aquilo que é lido no papel não funciona na prática. Embora o SUS seja o modelo de saúde para o mundo, precisamos pensar políticas públicas eficientes e precisamos pensar em sua reestruturação da saúde mental. É necessário
que haja ações do governo federal voltadas para a saúde mental. Desde 2011, que está congelado os investimentos na saúde mental, principalmente no atual governo federal, que não tem feito nada para melhorar a saúde mental, trabalhar a saúde mental, trabalhar a saúde pública, investir na saúde pública. Trabalhamos com a tabela a carga, presidente. Precisamos de mudanças urgentes. No tange à saúde mental, precisamos buscar soluções a curto prazo, pois esse momento, após pandêmico, irá aumentar significativamente o número de usuários desta clínica. Ontem eu tive o prazer de participar de uma pré-conferência de saúde mental na região Dona Senhora das Graças e Antônio Fonseca. Eu quero parabenizar o Conselho da Saúde, o Arlon, parabenizar a equipe do Sersan, o Sábio que estava presente, a gerente da Unidade de Saúde do bairro Antônio Fonseca, Nossa Senhora das Graças, Júlia Fonseca, a Thelma, a gerente da saúde, do posto de saúde do bairro Nova Holanda, que eu esqueci o nome, você me desculpa, e os organizadores do evento. Que o evento foi muito, estava muito bonito. Foi um exemplo do que tem que ser. Foi um encontro de trocas de ideias, buscando soluções no que podemos fazer para melhorar a saúde mental no Brasil. Eu quero, senhor presidente, precisamos mobilizar a população para que participe das conferências de saúde, porque é de lá que saem todas as diretrizes que vão impactar na vida da população no que diz a respeito à saúde pública. Acredito que é necessário um trabalho em rede entre o SUS e o SUAS, entre outros, para traçar metas a serem propostas e trabalhadas. Enquanto legisladores, também temos que assumir o nosso papel, cobrar melhorias e fiscalizar para que assim possamos avançar em que diz a respeito da saúde como um todo. A saúde mental hoje, ela está praticamente esquecida no Brasil. Nós não temos uma base no posto de saúde para que receba, para que esse pessoal tenha o seu primeiro atendimento, que é no posto de saúde. Precisamos trabalhar isso aí, precisamos melhorar isso aí, para dar mais condições a quem tem problema com saúde mental. Eu quero convidar a população de Divinópolis, agentes de saúde, psicólogos, psiquiátricas, terapeutas, para a próxima conferência, que irá acontecer no dia 10/4/2022, na Escola Estadual São Tomás de Aquino. Essa conferência terá início às 8 horas da manhã e encerrará às 17 horas. Lá, quem estiver nessa conferência vai ter direito a café da manhã, almoço e café da tarde. Então, será um prazer muito grande, uma honra muito grande ter os profissionais de saúde participando dessa conferência, porque é dali que vamos tirar novas ideias, como vamos traçar, como vamos trabalhar a saúde mental em nosso município. E não posso deixar, senhor presidente, de criticar o modo que o governador Romeu Zema vem tratando a educação em Minas Gerais. Nós só temos um estudo eficiente se tivermos um professor mobilizado, bem pago. O que mobiliza, o que forma um bom aluno, um bom ser humano, é um bom professor. E para isso, eles têm que estar muito bem motivado, mobilizado e muito bem pago. É um direito que eles têm.
E hoje, senhor presidente, aconteceu hoje, a pedido desse vereador, o patrulhamento da rua Levindo Eustáquio Paim, Nossa Senhora das Graças, e amanhã estará acontecendo a licitação de uma emenda do deputado Domingos Sávio para que essa rua possa receber o seu tão sonhado calçamento. Hoje ela recebeu o patrulhamento e em breve ela será calçada. E teve início também hoje, essa semana, as melhorias na rua Santarém. Estamos começando também a calçar a rua Santarém. E em seguida acontecerá as melhorias na rua do Lago, que é uma emenda do deputado Cleitinho Azevedo. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Obrigado, vereador Roger Viegas, por ter ocupado a presidência enquanto estava ausente. E eu convido o próximo vereador inscrito, vereador líder do Executivo, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, vereador.
Senhor presidente, só não tem coro para me falar.
Solicito. Solicito a presença de vereadores em plenário. Com a palavra, vereador líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui o Arlon, presidente do Conselho Municipal de Saúde, quero cumprimentar os educadores que estão aqui na mais justa luta de todas as lutas, que é a luta da educação, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, a minha fala hoje será em três tópicos. Primeiro, senhor presidente, eu quero falar como presidente da Comissão de Ética e da Corregedoria dessa casa. Ontem eu achei estranho que vários órgãos de imprensa me ligaram e me perguntando sobre uma possível punição de um determinado membro dessa casa. E eu achei estranho, senhor presidente, como é que a maldade das pessoas eleva isso ao conhecimento da imprensa. Porque a imprensa não tem ideia. A imprensa colhe a ideia que existe e circula. A imprensa tem um trabalho fundamental. Mas na solidão da noite, senhor presidente, eu estava pensando como é que três órgãos de imprensa me procuram para falar de uma punição que, segundo a imprensa, já estava deliberada. Eu, o vereador Roger e o vereador Israel, o vereador Rodson, o vereador Israel, nós estamos dentro do sistema democrático, dentro da estrutura processual. Essa denúncia que foi formulada, ela existe, ela está na Câmara. O denunciado teve o seu amplo direito de defesa, já fez a defesa, e aqui, senhor presidente, as pessoas têm que estar atentas. O procurador da Câmara, ele cuida do setor legislativo. A comissão de ética tem um procurador, hoje uma procuradora, para tratar dos assuntos intercorpos. Mas eu fico por entender, vereador Rodson e vereador Israel, a maldade das pessoas fazendo um julgamento primário através das redes, das rádios, da comunicação, ou das duas uma. Ou tentando forçar uma sentença, ou tentando, às vezes, acreditar a comissão. E aqui, senhor presidente, eu estou falando baseado, falo por mim. Não falo pelo vereador Israel, nem pelo vereador Rodson. Enquanto eu for presidente da Comissão de Ética, ela não será arquivista, como alguns acham que podem ser. E ela também não será instrumento de perseguição. Nós temos que ter um fundamento sobre uma visão legal, que é a nossa procuradora, que goza da inteira confiança dos membros. Eu não quero amanhã tomar um processo de uma determinada pessoa achando que o direito dela foi tolhido.
não estou aqui para passar a mão de um membro desse plenário. Mas aqui também, essa covardia, esse julgamento da Idade Média, esse julgamento sumário, não ocorrerá com essa comissão, com esse presidente, com o vereador Rodson e o vereador Israel. Isso é uma mentira, isso é uma vergonha, isso é uma covardia, isso é, no mínimo, uma falta de caratismo. Porque a imprensa não inventa as coisas. O que eu achei interessante, senhor presidente, é que órgãos diferentes e horários diferentes já fazendo um julgamento e dando a sentença de algo que a comissão não sabia. Não sabe, e nós estamos aguardando. O julgamento, senhor presidente, para quem não sabe, da comissão de ética, não julgamento da comissão, não. A comissão vai encaminhar o relatório para o plenário. O soberano plenário, ou seja, o povo de Divinópolis, através dos seus representantes, que vai julgar. Caso a denúncia venha no plenário. Se ela não for, a comissão vai pedir o arquivamento. Mas, senhor presidente, estou dirigindo a mesa diretora, porque esse comportamento não soma. Não soma. O vereador Edson Souza, o vereador Israel e o vereador Rodson não deu nenhum parecer ainda. E nós não vamos falar para o corredor, nós não vamos falar para a imprensa. Quando a gente vê um ato ou de arquivamento ou de ir para o plenário com uma possível penalidade, o plenário vai saber. O resto é conversa fiada. O resto é conversa fiada. Deixa a gente muito triste isso. Numa época assim de ódio, numa época assim de trazer insegurança, né? Aliás, eu estou até fazendo um levantamento, eu estou achando que essa legislatura foi a legislatura que mais teve denúncia na Comissão de Ética. Das duas, uma. Ou o vereador mais equilibrado dessa legislatura, que é o vereador Zé Brás, ele já nos adiantou. Quando um dia o vereador Zé Brás fez um desabafo nessa casa. O nosso nível, ele não está dos melhores. A Ana Paula do Quintino falou há 3 reuniões atrás que essa é a pior legislatura que ela já viu. E ela tem uma vida pública muito extensa. Agora, nós mesmos é que estamos trazendo esses títulos. Está faltando o quê? Está faltando urbanidade, está faltando respeitabilidade. Eu poderia estar aqui falando de outros assuntos. Mas eu tenho que sair em defesa do vereador Israel e do vereador Rodson. Porque é isso que está aí, a conversa fiada, e é tentando ver desacreditar. E não adianta. Se plantar para pressionar a comissão, para punir, não vai funcionar. E se fizer isso para a comissão também para arquivar, não vai funcionar. A verdade vai vir para o soberano plenário. Senhor presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência, após a reunião, Vossa Excelência aqui já fez o nosso voto de dor em nome do Poder Legislativo. Eu queria pedir aqui 1 minuto de silêncio para a senhora Marta Maria Conceição, mãe do nosso presidente do bairro Porto Velho, o Pacheco, essa senhora que se parte para Patetré. Ela se encontra nesse momento nos corredores da eternidade para se adormecer na memória e no coração de Deus. Então eu peço, senhor presidente, 1 minuto de silêncio para a mãe do Pacheco. Senhor presidente, senhores vereadores, uma das artérias mais importantes de Divinópolis é a Avenida a Rua São João del Rei. E aquela rua, ela está tendo um problema, porque ela teve que fazer uma obra para preservar o dinheiro público. E essa obra está sendo feita com muito zelo. E aquela obra, ela terá 600 metros de drenagem pluvial e 302 metros cúbicos de asfalto. e ela será prevista para inaugurar dia 21 de abril. Teve um atraso, mas eu quero pedir à população de Novos uma paciência, em nome do prefeito Gleidson, da Janete, do Gustavo e do Lucas, para que nós estamos fazendo uma obra num corredor mais importante de Novos. E com toda certeza, até 21 de abril, nós entregaremos essa obra para o povo de Divinópolis. Senhor presidente, estou encaminhando a Vossa Excelência aqui o requerimento 145, onde o nosso deputado federal Domingos Sávio nos responde através do ofício 107, que ele não sabe explicar o recurso de 36 milhões que foi falado pelo senhor Andres Abreu, que a ferrovia paga. Ora, o secretário da Fazenda não sabe explicar. O deputado Domingos Sábio não sabe explicar. Outras duas, uma então. Talvez, eu estou aguardando o requerimento agora, para ver por que que o representante da concessionária ferroviária falou isso aqui. É 36 milhões de reais de imposto. Ora, se Divinópolis é o maior complexo ferroviário do Brasil, nós temos que saber, senhor deputado Luiz Sávio, quanto que foi pago, como que vem. E em tempo, senhor deputado Luiz Sávio, com todo respeito, nós pedimos, senhor, o relatório da ata de dezembro, e até agora o senhor não nos deu, da audiência pública, qual que foi a proposta que o senhor fez na renovação da concessão ferroviária. Qual os interesses de Divinópolis que o senhor defendeu nessa audiência pública? Então nós precisamos da cópia daquela audiência pública, qual que foi o subsídio que o senhor colheu, o que que o senhor encaminhou, o que que está preservado para Divinópolis, que não tem condições. Não tem condições. A gente tem um dos maiores complexos ferroviários do Brasil e não saber para onde que está esse dinheiro. Então o deputado Domingos Sábio falou que não sabe explicar. Ora, se é uma concessão federal, o deputado Domingos Sábio não sabe explicar? Eu estou achando que não sei o que recorrer. Então eu vou com humildade, fiz um ofício hoje para o secretário da Fazenda, pedindo todos esses dados, de quanto que a ferrovia paga de ISSN.
Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Edson Souza, pela sua contribuição nessa tarde. Na próxima terça-feira, Vossa Excelência completa o discurso de Vossa Excelência. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito ao seu secretário a gentileza que faça a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia. Solicito a presença dos vereadores em plenário.
Projeto de Lei Ordinária número EM05, de 2/2/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo o crédito especial no montante de R$12.000. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 125/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 126/2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM005, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo um crédito especial no montante de R$12.000, de autoria do Executivo Municipal. Cobre votação, maioria simples. Em discussão.
Olá, presidente.
Com a palavra, vereador Rodson.
Senhor presidente,
Eu tinha falado até anteriormente com a liderança que nós iríamos pedir vista nesse projeto, mas o doutor Bruno, me tirou as dúvidas que tinha da mudança da rubrica. Mesmo eu não estando convencido, concordando, mas o processo está certo, está limpo, não tem nada irregular. Então nós não vamos pedir e vamos pedir para entrar em votação. Obrigado,
presidente. Palavra, senhor presidente.
Palavra, líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, essa mudança, esse aporte de R$12.000, aqui no terceiro parágrafo do ofício M008, é claro, né? Uma vez que serão anulados os recursos de dotação já existentes. Então nós estamos tirando rubrica, mudando para criar outra. Como disse o vereador Rodas, é uma alteração administrativa e é um dinheiro para ajudar a funcionar a máquina pública.
Em votação.
Qual que é, hein? Você tá doido com isso aqui.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis para o projeto de lei ordinária M005, que autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico o montante de R$12.000. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de resolução número 103, de 21/2/2022. Dispõe sobre a política de gestão documental no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Cria comissão permanente de avaliação de documentos e dá outras providências. Autoria, mesa diretora, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 121/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 122/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Projeto de lei é CM003, que dispõe sobre a política de gestão documental no âmbito do Poder Legislativo Municipal e cria a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, a CEPAD, da outras providências. Quórum, votação, maioria simples. Autoria, mesa diretora. Em discussão. Palavra, Edson Souza, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu tenho por hábito nunca ir contra uma mesa diretora, porque eu já passei, tive a responsabilidade de presidir essa casa, e a gente tem que entender, mas eu tenho certeza que a membro diretora, composta por 4 novos vereadores, eles vão nos brindar, né, com a justificativa porque que eu devo votar esse projeto. Então, eu tenho certeza que é um projeto da mesa, vereador Israel, vereador Roger, Vossa Excelência, vereador Zé Brato, com certeza vai nos brindar para que a gente possa ter o voto. Nós não discutimos sobre isso, e eu tenho certeza que a mesa age dentro dos princípios da transparência, a mesa tem feito um bom trabalho, só para que nós possamos, senhor presidente, ter mais segurança e votar esse projeto de resolução da mesa diretora.
Solicito o vereador Roger Viegas assuma a presidência para que eu possa fazer a defesa do projeto.
Com a palavra, vereador presidente, Print.
Novos colegas vereadores, vereadoras, na verdade nós estamos cumprindo a Lei 8.159, de 8 de janeiro de 1991, do qual a gente trata nosso arquivo com o prazo de guarda e a destinação. Exemplo, ata de diplomação de candidatos eleitos. O prazo de guarda hoje, para arquivo corrente, passa com a lei a vigorar com 2 anos e o arquivo intermediário com 10 anos. Destinação, permanente. Ato de declaração de extinção de mandato de vereador. Arquivo corrente, 2 anos. Arquivo intermediário, 10 anos. Diploma de prefeito, de vereador e vice-prefeito, até o término da legislatura, o prazo de guarda, arquivo corrente. E o arquivo intermediário, 10 anos, e a destinação permanente. Isso aqui a gente pega todo o arquivo, o acervo nosso da Câmara Municipal, monta uma comissão especial de servidores de carreira para que eles possam cumprir a lei de 1991, do qual eu falo da temporalidade da destinação dos documentos arquivados no nosso arquivo geral da Câmara Municipal. Então, esse é o trabalho que eles vão executar nos próximos dias. E aí vai competir também o arquivo geral da Câmara, a gestão, o recolhimento de documentos, produzir recibos pelos órgãos e entidades públicas, fazer a gestão do arquivo geral com objetivo de agilidade na recuperação de documentos e das informações, com a melhor conservação dos documentos sob sua guarda. Vai também liberar os espaços físicos, garantir acesso às informações contidas nesses documentos, numa guarda observada as restrições de interesse administrativo. Vai custodiar os documentos de valor temporário e permanente, acumulados pelos órgãos da Câmara Municipal. Então, o que nós estamos criando nesse momento? Que essa comissão vai fazer a avaliação dos documentos e vai colocar eles também todos digitalizados para que o sistema e a ocupação que nós temos praticamente hoje. Acho que a maioria dos vereadores aqui já conhece o nosso arquivo. Desde 1912, nós temos um arquivo muito grande, amplo e separado por datas, para que seja fácil o acesso aos estudos que podem ser feitos pelas leis aqui aplicadas. E isso também, essa comissão vai começar a fazer essa guarda por um menor tempo, e aqueles que não forem mais utilizados serem descartados no futuro. Então, esse é o projeto de resolução da mesa diretora, digitalizando, informatizando e também desocupando um pouco de espaço. Obrigado, presidente.
A palavra, presidente.
Em discussão, a palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, eu queria parabenizar a mesa diretora por esse projeto. E esse projeto ele deveria vir num rastro que nos assusta em questão política ambiental. Por que que eu pedi à mesa diretora para fazer a introdução? Porque aqui, senhor presidente, já tem uma coisa que eu achei muito bonito nesse projeto. Porque não fala, não dá direito às mesas diretoras futuras de ter um arquivo confidencial. Nós estamos vendo isso no governo federal. Quer dizer, uma decisão que o general Pazuello tomou só daqui 100 anos. Então, quando se trata do arquivo da Câmara, aqui tem todas. Eu estou fazendo esse bate-bola com a mesa diretora, é parabenizar. Porque, por exemplo, você vê, tem um limite aqui de prazo de 90 anos, 80 anos de arquivo. E eu tenho certeza que num futuro bem próximo, nós não vamos ver isso aqui mais no plenário, mais não. Eu até achava que a mesa diretora, numa política de governo, a partir do ano que vem, abolisse tudo, papel. Não tem que ter papel mais não. Então, esse arquivo que vai guardando esse papel tudo aqui, o consumo tudo, eu acho Eu quero até, por exemplo, já pedir minha assessoria para fazer um estudo. E falando nisso, tem dois estudos, nós estamos terminando aí hoje, que Divinópolis vai ficar encantado, né? Vai ficar encantado porque muita máscara vai cair. Muita máscara vai cair. Terminamos hoje e eu estou rindo até aqui. Porque não tem condições mais desse tanto papel. Então, parabéns à mesa diretora. Essa questão do arquivo digital tem toda a classificação, a nomenclatura do documento e o tempo que ele vai ficar. Parabéns, senhor presidente. Vou votar favorável.
Palavra. Em discussão, desculpa. Diego Espino.
Esse é o caminho do progresso, né? É um pontapé inicial aqui. Parabéns à mesa diretora. Vários municípios já utilizam, né, essa forma de tratar os documentos. Acredito que é o futuro, dando um pontapé hoje. Então, parabenizar a mesa diretora, porque quando acerta, a gente tem que falar. Então, de parabéns.
Em discussão? Em votação.
Você ligou para ele? Então, liga para ele aí, que ele falou comigo.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de resolução CM003, que dispõe sobre a política de gestão documental no âmbito do Poder Legislativo e cria a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos CEPAD da Outras Providências. Lembrando, vereador Edson Souza, que o projeto digitalização dos documentos está também em tramitação nas comissões, que é a diminuição do volume de papel entre os vereadores. Solicito ao novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei complementar número CM10, de 8/4/2021. Altera o artigo 3º da lei complementar número 30, de 14 de agosto de 1996, que aprova o Código de Saúde para o município de Divinópolis, para tornar anônimas as denúncias e reclamações feitas à ouvidoria. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria absoluta. Senhor presidente, existe uma emenda modificativa. Emenda modificativa número CM04-2022 ao projeto de lei complementar número CM10-2021. Autoria, vereador José Braz.
Em discussão, a emenda modificativa ao projeto de lei complementar CM10 de autoria do vereador José Braz. Em discussão. Em votação. Em votação. Eu coloquei em discussão, ninguém falou nada. Em votação, gente. Aí tem votação agora. Justificativa de voto, ele vai está falando que vai justificar. Está em votação. Em votação. Encerrada a votação da emenda. Fica aprovada a emenda 04, que altera a redação do artigo 1º do projeto de lei complementar CM10 de 2021.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereador Zé Braz.
Peço desculpas, novos vereadores, não ter justificado a emenda. A nobre vereadora Lohana França fez um projeto de lei, né? O CM10 de 2021. Que cria uma ouvidoria que recebe denúncias anônimas, né, contra servidores ou qualquer outro. Aí estou fazendo uma emenda para que essas denúncias não sejam anônimas. Como tem falado, acho que se você quiser perseguir um funcionário público de forma anônima, é muito fácil. Talvez você não goste de um profissional de enfermagem que trabalha na unidade. Você coloca toda a comunidade contra essa pessoa para fazer denúncias anônimas. Até eu gostaria de ler aqui, ó. Esse aqui é uma denúncia que foi feita ao Ministério Público contra um servidor, né? Servidor de carreira que trabalha para serviço na área da saúde, de forma anônima, de forma infundada, e tem aqui. Gostaria de ler a decisão do doutor Ubiratã, que é o promotor que trabalha na área da saúde, por qual foi encaminhada. Conclusão. Dessa perspectiva, tratando-se de informações anônimas e genéricas, sem qualquer elemento que seja requerer uma averiguação preliminar, tampouco justa causa que justifique instaurar investigação acerca da matéria, não havendo outras providências serem adotadas por esse órgão ministerial, indefiro a instauração de inquérito. Então é justamente para isso, é da gente procurar jeito de crucificar um funcionário que zela, que trabalha bem para a nossa cidade. Então, colocar normas para que sejam feitas denúncias.
Palavra, presidente.
É justificativo de voto, o projeto é na próxima, vereador.
Sim,
é justificativo de voto, então. Justificativo de voto, vereador Lohana França.
Eu não falei sobre a emenda no início, presidente, porque eu achei que o autor da emenda falaria. A emenda resolveu todos os problemas que você pontuou no projeto, Zé Braz. Achei a emenda excelente. Votei favorável por concordar com o ponto de vista que você trouxe. Havia um risco quando a gente não colocava um momento de identificação, pelo menos para o denunciante. Então, eu acho que foi muito bom, porque a gente conseguiu construir um projeto melhor ao final. Por isso, eu votei favorável. Obrigada.
Solicito, novo secretário, a leitura do projeto.
Projeto de Lei Complementar número CM 010, de 8 de 4 de 2021, altera o artigo 3º da Lei Complementar número 30, de 14 de agosto de 1996, que aprova o Código de Saúde para o município de Divinópolis, para tornar anônimas as denúncias e reclamações feitas à ouvidoria. Autoria, vereadora Lohana França. Quórum para votação, maioria absoluta. Parecer número 816/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 817/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, a Lei Complementar CM 10/2021, que altera o artigo 3º da Lei Complementar número 30, de 14 de agosto de 1996, que aprova o Código de Saúde para o município de Divinópolis, para tornar anônimas denúncias e reclamações feitas à ouvidoria. Autoria, vereadora Lohana França, corpo a votação, maioria absoluta. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora Lohana França.
Obrigada. Esse, pessoal, é aquele projeto sobre o qual a gente havia conversado há algumas reuniões atrás, que prevê a possibilidade de denunciar anônima na ouvidoria do município. Não existia essa previsão. A emenda do vereador Zé Braz colocou que o momento da identificação não pode ser anônimo, mas a passagem para o órgão que vai averiguar, seja uma denúncia em qualquer área que seja, dentro do município, na saúde, ela vai ser repassada de forma anônima. Então, essa é a mudança que houve na emenda e agora o projeto está dessa forma, com essa alteração. Eu peço o voto favorável de todos, considerando que a gente teve o olhar de um servidor público, que foi o Zé, que pontuou que poderia ser melhorado, sem ter risco para nenhum trabalhador enquanto servidor público.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu queria pedir aqui ao plenário para ter uma paciência comigo, que a minha limitação é muito pequena, para entender as coisas. Não estou entendendo mais nada aí. Confesso que não estou entendendo. Ora, nós votamos uma emenda modificativa do vereador Zé Braz, onde o Zé Braz fala que o denunciante tem que ser identificado. Aí agora, nós vamos votar um projeto onde fala que a identidade do denunciante reclamado serão resguardada. Como é que é? Nós vamos votar uma emenda do Zé Braz? Oi. Senhor?
Você pode continuar a fala do senhor e depois eles vão responder.
Muito obrigado,
senhor. Eles estão atrapalhando o seu raciocínio.
É, porque eu até aprendi agora, porque a gente estava tão complicado que eu já não estava entendendo. Então, quando você pega a emenda, vamos tentar ver aqui. A emenda do vereador Zé Braz. Artigo 3º. O projeto com emenda modificativa do vereador Zé Braz. O município será uma ouvidoria incumbida de evitar receber denúncias e reclamações referente a ações, serviços e saúde, devendo antes ser identificado. O vereador Zé Braz fala que tem que ser identificado cabendo algo após a dor. O projeto da nobre, da competente, honrada, professor Rohan, fala
que a identidade dos anunciantes reclamantes ser resguardada. Ora, se nós acabamos de aprovar uma emenda do vereador Zé Brás, que é uma emenda modificativa, eu quero acreditar na minha limitação com a devida vênia, vocês me desculpem, que a minha limitação é muito pequena, estou entendendo. O Zé Brás, eu falo que não, que tem que ter transparência, os princípios todos do artigo 37. O Zé Brás só tem que ser identificado. Aí nós aprovamos. Se aprovamos, se a emenda é modificativa, é do artigo 3º, eu quero acreditar na minha limitação que o projeto da nobre, competente, honrada e querida vereadora está prejudicado. Porque se a gente vota a dela, como é que vai ficar a do Zé Brás? Que uma é uma emenda modificativa. O Zé Brás, ele fez a emenda na questão temporal da vereadora Urrana 5 de abril. O vereador Zé Brás faz 9 de abril. Quer dizer, o vereador Zé Brás modificou o artigo da vereadora Luana. Esse é o meu entendimento. Como é que é? É, então o que nós acabamos de votar. Agora, senhor presidente, independente desse mérito, que eu quero ver os colegas, para me entender que o projeto é bom. Ele é muito bom. Mas o que deixa gente triste, senhor presidente, é que eu quero reclamar. E ela não me pediu isso, mas eu quero ser em favor da vereadora. Um projeto que está aqui desde 5 de abril de 2021. Quer dizer, vai fazer um ano. Em abril agora faz um ano que esse projeto está aqui. Isso deixa gente triste, senhor presidente. Que eu acho que, por exemplo, nós devíamos ter, assim, uma visão mais crítica. Fazer igual fizeram comigo no hospital. Fala que não pode, tudo, o Zema faz o que quiser, enterra, usa o artigo mágico, o artigo 171 do regimento, que aí não tem jeito de se chorar, não tem jeito de se reclamar, nem recorrer. Mas isso era a minha interpretação, senhor presidente, que eu tento entender que nós acabamos de votar uma emenda que suprime o projeto original.
Em discussão?
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Zé Brás.
Nobre vereador, nós vereadores, as emendas modificativas, né, que todos sabem, são justamente para isso, para a gente apresentar ao projeto. A nobre vereadora apresentou o projeto, né, com a justificativa liberando a auditoria receber denúncias anônimas. Aí, nesse sentido, fiz uma emenda modificativa que faça essa ouvidoria, o projeto continua, que faça essa ouvidoria, mas o denunciante deve ser identificado. Então, a redação original passa a ser: o município possuirá uma ouvidoria incumbida de detectar e receber denúncias, reclamações referentes às ações e serviços de saúde, devendo o denunciante ser identificado e cabendo ao órgão apoiador encaminhá-las de formas anônimas aos órgãos competentes.
Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereadora Lohana França.
Eu me sinto perfeitamente contemplada pela votação do Zebra, pela explicação do Zebra. O que ele alterou foi que a denúncia pode ser feita de forma anônima, mas o encaminhamento tem que ser... A denúncia pode ser feita de forma identificada, tem que ser feita de forma identificada, mas o encaminhamento tem que ser feito de forma anônima, para preservar a identidade. Então, por exemplo, uma reclamação sobre um servidor de um posto de saúde não vai chegar lá na ponta, a identidade do denunciante tem que ser preservada na hora de passar, por exemplo, a denúncia para o gerente do posto. Então, para mim, está muito claro a emenda que ele fez. Oriento todos e peço todos que votem de forma favorável, a não ser que tenha alguma dúvida. Se o vereador Edson Souza tiver alguma dúvida, é legítimo, republicano e faz parte dessa casa pedir de vista. Está tudo bem. Me contempla também a sua fala sobre a questão do tempo para análise do projeto para ele chegar aqui. Tem outros projetos meus que estão demorando muito de forma inexplicável. Eu gostaria da atenção das comissões sobre o assunto. Mas em relação à emenda do Zé Brás, está muito claro. A denúncia tem que ser identificada, mas na hora de repassar para o órgão competente, que vai averiguar e resolver, tem que ser preservada a identidade do denunciante. Está muito claro. Por isso eu peço voto favorável de todos, a não ser que alguém queira pedir vistas. E se quiser, eu cedo, pode pedir vistas.
Em discussão?
Fala,
vereador Ana Paula Quintino.
Gente, é muito fácil. Ou seja, eu ligo na ouvidoria, né? Quem está falando? Ana Paula. Você quer falar sobre o quê? Aí eu vou e faço a minha denúncia. Ali eu estou identificada. Assim que eu desligar o telefone, dali para lá já é anonimamente, gente. Não tem mistério nisso aí. Né? A denúncia, quando ela é anônima por um todo, vai gerar trote, vai gerar gasto, vai dar desgaste. Então é fácil. Na hora que liga, é a Ana Paula. Dali para frente, para poder averiguar, a forma é anônima.
Em discussão?
Falava, senhor presidente.
Falava, Edson Souza.
A verdade, senhor presidente, a verdade, é que a emenda da vereadora Lohane não existe mais. O que nós vamos votar, é uma coisa complementar, é o artigo 2º da lei dela. Porque é a questão tempo e espaço. Porque a emenda foi que ficou bem claro. Ficou bem claro que quando nós votamos, porque o projeto da senhora vereadora, ela, por exemplo, o artigo 2º fala a partir dessa data. Aí, então, nós vamos voltar. Mas no que tange o projeto dela, só esses dois artigos. Porque a emenda do vereador Zé Braz já completa todos os artigos. Portanto, votarei favorável para atingir a questão temporal da lei.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei complementar legislativo municipal número 10/2021, que altera o artigo 3º da lei complementar número 30, de 14 de agosto de 96. Solicito, nobre secretário, a leitura do próximo projeto.
Nobre presidente, projeto de lei ordinário número CM231, encontra-se prejudicado devido à ausência do autor. Projeto de lei ordinário número EM6, de 10/2/2022, autoriza o município de Divinópolis a filiar-se à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Autoria, Executivo Municipal, quarto para votação, maioria simples. Parecer número 103/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 114/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária M006, que autoriza o município de Divinópolis a filiar-se à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, UNDIME. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, senhor presidente, meu sentimento nessa tarde é de elogio. Elogio à senhora secretária de Educação, elogio ao prefeito, que vem entrar dentro de um contexto histórico, colocando Divinópolis dentro do mundo real da educação. Até hoje, a gente não fazia parte do contexto do Undimed, Minas Gerais. Então, e aqui qualquer hora pode sair. Professora Andréia, nossa secretária de Educação, prefeito Gleidson, parabéns para colocar Divinópolis num cenário onde, com convênio de todos os secretariados que estão dessa grande Minas Gerais, nós podemos discutir e trocar experiência entre a educação do povo mineiro. Parabéns e o meu voto será favorável.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, palavra, vereador Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, como membro da Comissão de Educação, votarei favorável a esse projeto. Por entender que possamos, a cada dia, mais experiência, aprendizado, que possa trocar entre as pessoas que estão à frente da educação de nossa cidade, é válido. Será de suma importância que o nosso município se faça presente nesse consórcio, voltando para a educação. Por isso, o nosso voto será favorável.
Em discussão,
palavra,
vereadora Lohana França.
Presidente, eu vou votar favorável, mas eu quero trazer uma reflexão aqui hoje. A Undime, ela é uma associação extremamente importante, mas que não se furta ao debate, que não deixa de debater os assuntos que são centrais da educação. Então, muito me preocupa a perspectiva de poder sair a qualquer momento, porque nós vamos pagar um valor de quase 6 mil reais para poder participar, que é justo, devemos pagar, só que eu espero que essa secretaria firme o pé em relação aos retrocessos da gestão e em relação aos que muito falam na internet sem pouco saberem, sabendo pouco, quando a Undime tiver posicionamentos que são um pouco mais controversos frente às correntes ideológicas que circulam pelo nosso país hoje. Recentemente, a Undime abriu a inscrição para o Plano Nacional do Livro Didático. Plano Nacional do Livro Didático criticado por presentes dessa casa. A Undime defende que a gente discuta vários temas em sala de aula e defende que a educação seja o campo de discussão, de pluralidade, de liberdade. É isso que essa vereadora defende. É o que a secretária de Educação defende também. Então eu espero que a gente entre na Undime e siga as diretrizes da Undime, já que estamos pagando por isso e já que é um órgão muito respeitado nacionalmente e que constrói a educação pública de qualidade que os nossos alunos merecem. Obrigada, presidente.
Em discussão, em votação.
Depois dessa explicação do Neiburg, eu vou votar. Extremamente colocado.
O ex-ministro de Saúde, Pazuello. Pazuello?
Gente.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis e um contrário o projeto de lei ordinária M006, que autoriza o município de Nova Filiar na União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação.
Justificativo de voto, presidente.
Justificativo de voto, vereador Eduardo Azevedo.
Bom, se for para entrar doutrinação dentro de sala de aula, é não. Se for para perverter criança, é não. É muito fácil a vereadora chegar aqui e falar isso, porque ela não é procurada pelos pais. Eu quero ver quando os pais procurarem ela, reclamando a respeito do conteúdo que está sendo ministrado dentro de sala de aula. Então, a diversidade dentro do respeito, mas a diversidade para tirar a pureza da criança, sempre vai ter o meu voto não.
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Novo presidente, os dois próximos projetos, se tratarem de denominação, serão discutidos em bloco. Projeto de lei ordinário número SEMI 28, de 15/2/2022, denomina Leston Isaías do Nascimento a quadra poliesportiva situada à rua Maria da Paz, no bairro Danilo Passo, neste município. Autoria, vereador Neiburg. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 84/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 85/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Projeto de Lei Ordinário número CM14, de 15/2/2022, denomina Estrada Municipal Corvino Vaz da Silva, a Estrada Municipal DVL-242 e DVL-438, que liga Santo Antônio dos Campos à comunidade Cachoeirinha, neste município. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 86/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 87/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, vereadores, nós vamos colocar em discussão os dois projetos, o de autoria do vereador Edson e de autoria do vereador Neiburger, com denominação de rua. Então, o primeiro, projeto de lei ordinária CM028, que denomina Lestor Isaías do Nascimento, a quadra poliesportiva situada na rua Maria da Paz, no bairro Danilo Passos, deste município, de autoria do vereador Neiburger. E em discussão, o projeto de lei ordinária CM034, que denomina Estrada Municipal, Curvino Vaz da Silva, Estrada Municipal DVL-242 e DVL-438, que liga Santo Antônio dos Campos à comunidade de Cachoeirinha, deste município, de autoria do vereador Edson Souza, e o corpo votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza, Neiburger, e na sequência, Roger Viegas.
Senhor presidente, senhores vereadores, com todo respeito, senhor presidente, quem que é Nelinho? Quem que é Éder? Que vocês viram chutar? Eu estava lá no gramado e vendo o Leston Isaías chutar. Encantava o futebol mineiro. Futebol mineiro, naquela época, era um futebol mais restrito, sem acesso à televisão, mais o Leston. E, além de tudo, elegância fora do campo. Ser humano fantástico. Meu amigo, convivi com ele, e aqui eu quero parabenizar esse técnico da prima da educação, que é o esporte, que é o Neiburger. Esse vereador que tem feito um trabalho imensurável aí nesse campo do esporte. Parabéns, Ney. É aquilo que o Moacir Franco fez na música, na narração da memória, né? Cadê o Leston? Terminou o jogo, terreno, mas se encontra no jogo da eternidade. Nós estamos eternizando o nome desse grande jogador, fora e dentro do campo. E aqui, senhor presidente, no mesmo batismo da eternidade, senhor presidente, eu trago aqui nessa tarde uma denominação da rodovia de Ermida, da nossa grande querida Ermida, para Cachoeirinha. E aqui se trata da rua da estrada rural, o senhor Curvino Vaz da Silva. Uma pessoa fantástica, uma pessoa que fez só o bem e com toda certeza, nessa estrada da vida, principalmente a estrada que liga Ermida a Cachoeirinha, nós teremos o nome desse grande homem. Geralmente, eu adoro votar denominações, porque nós estamos votando é a memória de pessoas que passaram por esse pequeno e medíocre planeta fazendo a profecia do bem. Então, senhor presidente, votarei favorável ao projeto do grande vereador Neiburger e também peço aos meus pares a votação para o nosso projeto.
Em discussão, Neiburger.
Senhor presidente, caros colegas, quero primeiramente agradecer o Hertz. Depois uma explicação dessa aí, a gente fica até com vergonha. Mas vamos lá. Leston Isaías do Nascimento nasceu no dia 31 de outubro de 1935, na cidade de Juiz de Fora. Foi importante atleta profissional de futebol, atuando como zagueiro, conhecido pelos seus chutes potentes, do qual levou o nome de Divinópolis por todo o território nacional através do Guarani Esporte Clube. Leston iniciou sua carreira ainda jovem, com 20 anos, assinou o primeiro contrato profissional na cidade de Juiz de Fora, no ano de 1955. Em 1958, já foi grande destaque no cenário estadual e foi contratado pelo Cruzeiro Esporte Clube, onde foi vice-campeão mineiro naquele ano e onde permaneceu até junho de 1959. Fez duas temporadas na Venezuela, jogando pelo Desportivo. Jogou também pelo Bela Vista de Minas Gerais, o América do Rio de Janeiro, o Sport. E na década de 60 veio para o Guarani Esporte Clube de Divinópolis, onde encerrou sua carreira como jogador em 1966. Leston Isaías, o famoso Lestão, eu tive o prazer de acompanhá-lo ele num programa esportivo da cidade aqui, que é o Resenha,
e tenho muito orgulho, né? Infelizmente a família dele não pôde comparecer, mas está aqui o Kilder, presidente do bairro lá, representando o Lestão, e para mim é muito gratificante, peço aos meus pares o voto, e também o voto da denominação de rua do meu colega Edson Souza.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Roger Viegas, na sequência, Ana Paula do Quintino.
Bom, senhor presidente, quero aqui no rastro, né, parabenizar primeiro o Edson Souza, né, por essa importante ligação, e quero falar mais detalhadamente desse brilhante projeto apresentado, nada mais justo que o Leston Isaías do Nascimento, nosso querido Lestão, meu primeiro treinador de futebol. Quis o destino, né, que hoje estivesse sendo justamente homenageado para você numa quadra que era do bairro onde morou grande parte da sua vida desde que veio para Divinópolis, o Leston, lá no nosso querido Danilo Passos, conhecido também popularmente como Pombal, né? Quem é do Danilo Passos de verdade tem orgulho de chamar o Danilo Passos de Pombal e ver a evolução daquele bairro. Hoje tem uma grande quadra poliesportiva, que inclusive também receberá recursos, né, em breve aí do deputado Domingos Sávio. Aliás, já recebeu, já foi licitada até empresa, né, para dar continuidade das obras de melhoria lá nessa quadra, né, o ginásio Danilo Passos, onde vai receber melhorias agora, popularmente, né? Então em breve será batizado aí devido a esse grande projeto, brilhante ideia do Ney, que ele teve aí, ligado vereador aí da área do esporte. É, o Leston Isaías do Nascimento, caro presidente, você que é também um cara muito ligado aí da área do esporte, foi muito mais que um jogador de futebol, porque com a sua inteligência agiu como jogador, muitas das vezes como capitão, e também foi técnico, tanto que formou. Tem uns que não são tão bons de bola como era eu, mas muita coisa, da pouca coisa que eu sei de futebol, Leston me ensinou. Quis o destino que morássemos no mesmo bairro, que ele fosse meu treinador, que depois ele parou, passou o bastão para o filho dele. O filho dele formou, inclusive, grandes atletas profissionais, tá? Então, os rastros aí que traz também, né, de carreira do destino do Leston Júnior, formou, inclusive, o Gabriel, que está lá na Romênia hoje, né, o Gabriel Moura, lateral direito, um dos melhores laterais, que, inclusive, já disputou até Champions League, que é o torneio mais difícil do mundo, está lá na Europa, passou pelo filho do Leston. Então, o Leston Júnior também, que sei que está nos assistindo, né, Ney? É, a gente tem um carinho imenso pela família do Leston, e principalmente aí o Leston Júnior, que eu acompanho cada passo que ele dá aí através das redes sociais. Semana passada ainda comentava com seu assessor Andim, né, nosso querido amigo Andim, que ele está lá no Santa Cruz, né? Inclusive estava assistindo clássico de lá semana passada. Então, tá aí, ô Ney, brilhante projeto. E claro, você fez aí nada mais que era merecido, é até pouco, né? Um ginásio, o Leston merecia até, quem sabe, um estádio. Mas a gente sabe, né, que o melhor é ficar o nome dele na memória e no bairro onde ele viveu grande parte aí também da sua vida. Ele que foi um grande atleta, um grande técnico e também, bem lembrado pelo Eduardo, um grande comentarista, pois já trabalhamos juntos também, né? Até na televisão, quando eu estava começando, o Leston Júnior estava ali também brilhantemente tecendo seus comentários. Então, nada mais que justo, queria me delongar muito, que eu tenho muita coisa para falar dele, um imenso orgulho, mas tá aí, Ney, grande projeto, parabéns, nossa quadra lá no Danilo Passos será muito bem representada agora devidamente com esse nome icônico do esporte, não só divinopolitano, mas do esporte nacional. Obrigado, presidente, pela sessão da fala.
Palavra Ana Paula do Quintino.
Vereador Edson. Vereador Edson, gostaria de dar os parabéns ao senhor. E outro dia eu falei ali que quem tem história conta, quem não tem conta dos outros, né? Isso. Quando o senhor entra com esse projeto da denominação da estrada, às vezes as pessoas não sabem. Eu queria contar aqui publicamente, sabe a praça da rodoviária lá de Ermida? Que se fala da estação, aquela que tem ali em cima? Então, ela tem o nome do senhor Corvino também. Foi na época do prefeito Fábio Botelho Notini. Então eu vou ler aqui. Lei número 01-425 denomina a praça pública. O povo de Divinópolis, por seus representantes legais, decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1. Fica denominada Corvino Diniz Costa, a praça pública anexa ao rodoviário do distrito de Santo Antônio dos Campos. Meus parabéns, vereador Edson. Teremos dois locais bem próximos com o mesmo nome. E avisando também, contando também, que essa praça, ela é um adote bem público e em breve ela estará bem bonita para habilitar dar uma modificada naquela região em Ermida. Parabéns.
Em discussão, Plasmar.
Senhor presidente, senhores vereadores, estava aqui ouvindo cada parlamentar falando, e aí vem na minha cabeça muitas histórias. Eu sempre fui engajado nas escolinhas de futebol, né? Não adiantou muita coisa não, mas sempre fui. Treinei no Vasco, treinei no Palmeiras, do Afonso Pena, e tive o prazer também de treinar no Cruzeirinho. Cruzeirinho, quando veio para Divinópolis, foi lá para o Danilo Passos, acho que o vereador Roger se lembra bem, Ney também. Né? Hoje é a associação que chama lá. É. E aí eu tive o prazer de conhecer o Lesto. E aí eu estava aqui puxando a minha memória e lembrando um técnico exigente, um técnico competente que realmente entendia o que estava fazendo. Era ele e o filho dele, o Lesto Júnior. E hoje, sei lá, mais de 20 anos depois, a gente está aqui para poder fazer uma homenagem dessa. Então, assim, é momentos dentro da política que faz a gente acreditar na política e nos incentiva cada vez mais. A prova disso é esse projeto que a gente está votando hoje. Então, Ney, queria aqui te parabenizar pelo projeto, te parabenizar pela homenagem que você está prestando ao Lesto, prestando a Divinópolis, na verdade, colocando, fazendo essa justa homenagem. Então, terá nosso voto favorável, terá nosso voto, e eu peço aos senhores vereadores que votem favorável também. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, em votação. Primeiramente, nós vamos votar o projeto 028. Em votação? A votação é separada, mas a discussão foi em bloco. Então, nós vamos votar o 028 primeiro. Em votação? É encerrada a votação? Votação nominal, Ana Paula.
Sim.
É encerrada a votação? Fica aprovado 14 votos favoráveis para a lei ordinária 100M028, que denomina Lesto Isaías Nascimento, a quadra poliesportiva situada na Rua Maria da Paz, no bairro Danilo Passos. Em votação, projeto de lei ordinária CM034. Em votação. Encerrada a votação. Encerrada a votação, 14 votos favoráveis ao projeto de lei que denomina a Estrada Municipal Curvino Vaz da Silva, a Estrada Municipal DVR 242 e 438, que liga Santo Antônio dos Campos à comunidade de Cachoeirinha. Solicito o novo secretário aí tudo próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número EM16, de 9/3/2022. Altera a lei número 4.452, de 23 de dezembro de 1988, que dispõe sobre a denominação dos próprios públicos identificado dos imóveis urbanos e rurais e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal, quarto para votação, maioria simples. Parecer número 137/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 138/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária EM016, que altera a lei número 4.452, de 23 de dezembro de 98, que dispõe sobre a denominação dos prédios públicos, próprios públicos, identificação dos imóveis urbanos e rurais da outra providência. Quórum, votação, maioria simples, autoria, executivo municipal, em discussão. Em votação. Thank you.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal 16 de 2022. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Não existem mais projetos na ordem do dia, meu nobre presidente.
Minuto de silêncio para...
Questão de ordem, senhor presidente, como líder do governo.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, é no tempo da seca que se pensa nas águas. Essa semana eu vou apresentar um projeto, senhor prefeito, juntamente com o secretário de obras, para que possamos, de uma vez toda, mudar essa realidade rural em Divinópolis. Ou seja, a metade do perímetro urbano em Divinópolis está na zona rural. Nós vamos pegar o Choro, Branquinho, os Costa, Geomaduta, Madeu Lacerda, Tamboril, Passagem, Uburiti, e todos locais onde tivemos obstrução viária nesse período de chuva, nós vamos começar a cuidar dele. Eu estou defendendo em tese, senhor presidente, como líder do governo, que aquele lugar que foi uma obstrução do direito de ir e vir, que ele seja calçado. Onde que teve o problema? 20 metros para cima e 20 para baixo. Se algum vereador que tiver afinidade com a zona rural, isso não é um projeto que está na minha cabeça, que foi apresentado. Ô, senhor prefeito, se algum vereador tiver vínculo, quiser, nós vamos montar junto. Porque nós vamos apiar e seguir a sabedoria do homem do campo. É no tempo da seca que se pesa nas águas. Então, senhor presidente, o governo, como líder do governo, o prefeito está propenso a acatar nossa ideia e com toda certeza, se o projeto for viável, vai ser um grande ganho para Divinópolis.
Na terceira parte do trabalho, sai do minuto de silêncio para Marta Maria da Conceição, a pedido do vereador Edson Souza, José Francisco, a pedido do vereador Ney Burger. Ainda na terceira parte dos trabalhos, gostaria de nomear a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os gastos do Hospital Público de Divinópolis, Hospital Divino Espírito Santo. Comissão especialmente na segurança patrimonial, que nos anos de 2017 a 2020 teriam valores acima dos empenhados para 2021, o que poderia caracterizar ato de improbidade administrativa. Requerente. Todos os vereadores, com requerimento 337 de 2021. Fica nomeado. Vereador requerente Edson Souza, Roger Viegas, Ademir Silva e Israel da Farmácia. Em nome de Deus, declaro encerrada a 15ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.